Pedimos aí desculpa por não ter convidado toda a comunidade, por causa aí do nosso decreto, não podemos chamar mais pessoas para estar presente, mas chamamos aqui alguns representantes para a gente estar discutindo e esclarecendo a questão do REURB, a questão da regularização das escrituras. Quero chamar, vai estar também aqui sentando a nossa mesa, quero chamar aqui o nosso secretário de planejamento, Wesley Lucas, por favor, senta aqui do meu lado aqui, por favor. Quero sentar aqui o doutor Cristiano também, vai sentar aqui do nosso lado aqui também, por favor, nosso doutor Cristiano também, que estará trazendo aí, sanando as nossas dúvidas. Para mim é um motivo de muita alegria. Quero chamar também para estar sentando aqui nosso presidente do bairro do Bosque, Sargento Marco Aurélio. Por favor, Sargento Marco Aurélio, senta aqui, toma o seu assento. Quero convidar aqui o presidente do bairro Santa Helena, Almir, também, por favor. Quero convidar também o presidente do bairro Gutierrez, Rodrigo. Senta aqui também, por favor. Quero convidar aqui também o representante do bairro Seva, do bairro Morada de Fátima, Fátima 1, Fátima 2, Marcelo Tieta também vai estar sentando aqui, por favor. Quero convidar também o Pablo Souza, que está representando o vereador Tchãozinho, por favor. Pode estar sentando isso, fica à vontade, tá bom? Quero também estar convidando o Walter também para estar sentando também uma dessas cadeiras. Pode ficar à vontade. Também representando ali os moradores do Aeroporto Sul. Quero agradecer aqui. Isso. Esther, por favor, encaminhe aí. Quero agradecer a cada um pela presença. Quero agradecer aqui o vereador Branquinho. Muito obrigado, vereador, por sempre estar militando na área. Quero agradecer ao vereador Eunice Mendes, muito obrigado pela presença. Quero agradecer ao vereador PC, muito obrigado, tá, pela presença. E também ressaltar aqui, não está presente, mas também o vereador Nego, também, que está sempre batalhando nessa área, batalhando, lutando. O nosso presidente também, o vereador Léo Mulata, também pela presença de sempre. Quero convidar também para fazer parte da nossa cadeira o presidente do bairro Milênio, Robson, por favor, faz-se presente aqui também, fica à vontade. Senhoras e senhores, neste momento, nós queremos fazer assim, uma audiência bem rápida, que eu acho que uma audiência que demora demais, tem muitos requisitos que às vezes não somam para a audiência. Mas nesse momento, levando em considerações a dois requerimentos, um feito de 13 de abril, o outro 30 de março, que a gente fez um para regularização do conjunto Alvorada, outros para as terras devolutas e também aquelas regularização que precisa ser regularizada de todo o nosso município. Convidamos aqui o nosso secretário de planejamento, Wesley Lucas, também o doutor Cristiano, que tem as informações para estar passando para nós, aonde a comunidade vem sempre nos cobrando a questão da regularização. Tantos imóveis que precisam ser regularizados. Tem muitos representantes de bairro aqui. E eu creio que esta audiência pública, uma audiência explicativa, onde nós teremos a oportunidade de estar perguntando aí tanto ao nosso secretário de planejamento, tanto ao nosso doutor aí, Cristiano, que tem todas as informações cabíveis aí, ilusível a questão do REURB, a questão da regularização. Uma das partes, já começando aí por mim, através aí do doutor Cristiano e também do Dr. Wesley Lucas sobre o projeto de lei, sendo que o projeto de lei do Reúber não é um projeto de lei municipal, mas sim um projeto de lei federal, né, que está vindo aí juntamente com todos os requisitos municipal, até foi vindo através da Câmara também, de um projeto que foi aprovado na terça-feira passada, para a gente junto somar. Eu queria que um dos senhores... Isso. Eu queria passar agora a palavra, isso, para o secretário Wesley Lucas, onde ele vai estar fazendo todo um panorama geral, né, dessa lei 13.465, a qual dá totalmente esse interesse. Quero convidar também aqui o vice-presidente do Barnavozão para estar aqui conosco aqui também. Fica à vontade aqui também na nossa cadeira, por favor. Nosso secretário Wesley Lucas, secretário de Planejamento, por favor, já agradecendo a sua presença, muito obrigado. Foi vereador por muitos mandatos, deixou aí uma história no nosso município e, para mim, eu me sinto muito honrado de ter o senhor aqui hoje nessa audiência pública. Muito obrigado, o senhor tem a palavra.
Obrigado, vereador Vinícius. É uma alegria poder retornar a essa casa. Quero cumprimentar os vereadores aqui, vereadora Eunice Mendes, nós fomos vereadores juntos, vereador Branquinho, PC, todos os líderes e presidentes de bairro, doutor Cristiano, que divide aqui comigo. Eu não vou cumprimentar todo mundo nominalmente, até porque eu entendo que uma audiência, quando ela passa de uma hora, ela já não torna produtiva, vai ficando cansativo, um vai embora, outro, enfim. Até para a gente ser um pouco mais ágil. Veja bem, mas é uma alegria, Vinícius, poder estar aqui nesse momento e falando de um tema extremamente importante. Quando nós falamos, e quando o prefeito me convidou para que eu estivesse à frente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Habitação, um dos focos que ele nos determinou, o Major Renato, é justamente essa questão da habitação. E aqui, se a gente for falar de todos os leques de habitação, nós ficaremos aqui 2, 3 horas. Então, existem alguns pontos importantes, e até aproveitando a presença dos vereadores e também dos presidentes de bairro, é importante que vocês estejam cientes. Primeiro, que nós não queremos vender nenhum tipo de ilusão. Quando se trata de regularização fundiária, não existe jeitinho. Os vereadores que já passaram por aqui, inclusive já acompanharam, inclusive a audiência nessa casa com o Dr. Carlos Valera, promotor regional da área ambiental, inclusive já teve prisões na região e existem inúmeros inquéritos aqui em Iraguari, inclusive criminal de chacreamentos. Então, assim, vamos dividir. A questão do REURB é a Lei 13.465 de 2017. O que essa lei estabelece? Ela estabelece o REURB específico e o REURB social para aqueles construções, chacreamentos que foram levantados até o último dia de dezembro de 2016. REURB só se aplica a isso. Hoje mesmo, Marcelo, me mandaram foto, falou: aqui no bairro tal está colocando umas lonas. Ou seja, algumas pessoas já estão sabendo que nós vamos regularizar e aí já começou... construir lá. Não. Aquilo que não está levantado, aquilo que não até 2016, não adianta a pessoa ir para lá, porque não vai aplicar. Primeiro ponto, é importante deixar isso bem claro. Então, o REURB só se aplica até o último dia de 2016. Como que ficou sendo feito aqui em Araguari? O prefeito determinou a questão do REURB social. O que é o REURB social? É aquele REURB que o poder público irá arcar com todas as custas. O que é o REURB específico? O REURB específico é aquele que o município vai regularizar e que o proprietário vai efetuar o pagamento. Por exemplo, aqui em Araguari, nós já mapeamos. É como REURB social. Mas, para isso, ainda existe. Aí existe toda uma etapa. A primeira etapa, levantamento social. O que nós estabelecemos? E aqui eu quero agradecer à Câmara de Vereadores, e aqui eu não posso deixar de mencionar, vereador Vinícius, com toda a deferência ao senhor, aos demais vereadores, mas a vereadora Eunice, que inclusive acompanhou, inclusive em loco, lá nos assentamentos, juntamente com o vereador Léo Mulata também. Por exemplo, o que, que nós fizemos? Nós já fizemos, aqui já tem levantado, de REURB social, Piracaíba, que já está muito adiantado, é só questão das escrituras. Bairro Seva, Goiás Parte Alta, São Sebastião, Parque dos Verdes, Novo Horizonte, Ipanema, Granja Mauá, Barreiros, Porto Barreiros, tá? Nós levantamos nesses locais aproximadamente mais de 1.000 imóveis. Isso do REURB social. Na parte de REURB específico, que ainda você não tem como saber se é específico ou não, por exemplo, tem um local denominado Capão da Anta. Lá existe mais de 840 moradias, então você não tem como ter isso levantado de imediato. Mas, nesse caso do REURB social, só o Pablo que está anotando, chacreamento, nós temos levantados quase 37 chacreamentos, não lembro com exatidão. Nós calculamos a priori, superficialmente, porque não foi feito o levantamento ainda, nós acreditamos aí que aproximadamente 5 mil imóveis rural. Então, assim, esse é o REURB. Beleza. O que nós fomos agraciados? O governador do estado percebeu que a prefeitura quer dar agilidade a esse processo. E, para isso, nós trouxemos aqui em Araguari o doutor Carlos Valera, que deu um curso para toda a equipe técnica da prefeitura, por se tratar de uma legislação nova, todo mundo fica com receio. Então, o doutor Carlos Valera deu esse curso e nós começamos a movimentar isso. E o governador do estado, Romeu Zema, através da Secretaria do Desenvolvimento Regional, através do subsecretário Douglas, fez um contato conosco e falou: se vocês conseguirem entregar esses imóveis em um ano, nós vamos ajudar financeiramente nos imóveis social, do REURB social. Portanto, nós estamos pegando esses como um plano piloto. Aqui está, só para vocês terem noção, a lei que foi aprovada pela Câmara, porque existe uma lei federal, aí foi feita uma lei complementar 184, que o prefeito assinou hoje, e aí sai publicado. Inclusive, nós pedimos um correio oficial é extraordinário, para que possa sair já publicado amanhã. Hoje, eu estava terminando de fazer o plano de ação para justamente encaminhar para o Estado, para ver se realmente vai ter aprovação do Estado. Como que o REURB vai funcionar? O REURB social. Nós fizemos, inclusive, uma apostila de toda a legislação, de todos os passos. Tem que fazer levantamento, plano altimétrico, tem que fazer tudo que um loteamento precisa. Aí o que é a nossa ideia? Como o governador do estado vai ajudar o município de Araguari e ele exige que nós entreguemos dentro de um ano, nós estamos elaborando um processo licitatório, ainda não foi definido a modalidade, mas como tudo é muito novo, o PC sabe disso, que está lá no esporte, a Eunice também, o Branquinho, que trabalhou na secretaria. Tudo que você vai fazer no serviço público, você faz orçamento baseado na tabela do CETOP ou da tabela do SINAP. Então, quando qualquer pessoa virar e falar assim, esse negócio está superfaturado, isso não existe. Todo orçamento do poder público é baseado numa tabela do CETOP, que é da Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, ou do SINAP, que é do governo federal. Como o REURB é muito novo, não existe ainda tabela, valores do CETOP e do SINAP, mas já existe em outras prefeituras, principalmente mais no Sul, e também num programa Viva Legal, em São Paulo, esses valores de referência. Então, para dar agilidade a isso, o que, que acontece? Nós vamos elaborar um processo, ainda não sabemos a modalidade, mas justamente para a gente poder cumprir esse prazo. Diante disso, a Câmara tem dado total apoio. Qual que é a próxima etapa? O Paulo Apóstolo, da Ação Social, com toda a equipe de assistência social, está fazendo os levantamentos sociais. Feito o levantamento social, o prefeito declara de interesse social essas áreas do REURB social, estou falando de REURB social, e a partir do momento que faz a declaração de área sendo social, a gente depois, aí tem que ver se a área é particular, se é do poder público, porque aí tem que mandar projeto de lei para a Câmara, para desafetar, enfim. É uma peregrinação, mas nós estamos muito bem empenhados. Internamente, na Prefeitura, o que, que nós estamos fazendo? Nós vamos montar uma comissão, vereador PC, de um membro de cada secretaria, aonde o projeto teria que passar. Para não ter, vereador Branquinho, vereador Eunice, vereador Vinícius, a necessidade de percorrer todas as secretarias, a gente vai, as secretarias competentes vão ter, nesses lugares, um representante onde possa analisar os projetos. Eu creio que eu deva ter falado um panorama geral. Ah, uma coisa extremamente interessante, que aí o Borelli até já assumiu o compromisso de estar mandando para a Câmara. Não faz parte do REURB social, nem do REURB específico, mas nós temos aqui em Araguari, entra no segundo tema, Vinícius. Por exemplo, já falei com o Almir esses dias, com o presidente lá de Santa Helena, a gente conversando. Inúmeros bairros não existem os seus documentos, não tem escritura. Vou pegar o exemplo do meu pai. Meu pai tinha 10 filhos. Lá no bairro Amorim, ele tinha um terreno lá de tantos metros quadrados. Cada um dos filhos construiu uma casinha lá no fundo. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Você não consegue fazer inventário porque não encaixa dentro da questão do Código Civil, a questão ali das metragens. Isso é muitas regiões de Araguari. Então, nós estaremos, não faz parte do REURB, mas o Poder Público encaminhará para a Câmara também um projeto de lei dando um prazo para regularização. Só para finalizar, Vinícius, outra questão. Tudo que nós estamos fazendo é em parceria com o Ministério Público também e com a Câmara, inclusive a discussão dos projetos. Porque aconteceu lá em Uberlândia, eles fizeram um projeto de lei, a hora que foi, vereador Eunice, aplicar na prática, não coube aquele projeto de lei. Às vezes você estipula a quantidade de metro de um terreno, mas você chega lá, André, nas áreas que estão ocupadas, a metragem não é aquela. Eu acho que eu passei um panorama, mais ou menos, e a gente vai respondendo aí de acordo com as dúvidas.
Muito obrigado, secretário Wesley Lucas, pela explanação. Quero convidar aqui também o Elison. Cadê o Elison? Vice-presidente ali da Associação do Bairro Morim, tem um lugar aqui específico para você. Vem cá, Elison. Onde que eu tive a honra de ser o presidente do bairro ali durante 5 anos. E agora tem o Elison aí nos representando. E também quero convidar o Alvanir. Por favor, Alvanir, tem uma cadeira ali também específica aí para você. Pode estar sentando aqui também. É um dos moradores aí que estão correndo atrás dessa regularização. Antes de passar aí para os nossos nobres vereadores e os amigos que estão aqui, eu quero estender uma pergunta ao doutor Cristiano. Aquelas terras devolutas, doutor Cristiano, de 1949, onde que tem mais ou menos aí 13.373.212 metros quadrados, que começa ali lá do bairro São Sebastião e vai vindo por todo o nosso município, se essas terras devolutas que foi doada pelo Estado, se elas vão ter alguma parte que vai ser direcionada dessa regularização, tendo em vista, secretário Wesley Lucas, como o senhor nos antecedeu, no bairro Morim, no bairro Aeroporto Sul, Santa Helena e vários bairros aí do nosso município, tem muitos terrenos aí, casas sem a regularização. Tendo em vista que esta regularização, eu creio que trará um benefício gigantesco para a nossa comunidade, em termo econômico e até mesmo de pessoa. Você ter um documento do imóvel, ele é muito gratificante, né? E eu queria saber se essas terras devolutas, doutor Cristiano, se elas entrariam nessa regularização ou se já tem algum estudo para essa regularização aí, inclusive também essas demandas aí daqueles que estão aí apenas com posse do terreno. Por favor, doutor Cristiano, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de ter sido convidado, né? Estamos aqui representando a Procuradoria do município por designação do seu procurador-geral e do prefeito municipal. Bom, só esclarecendo a questão das terras devolutas, isso é um título que existe, um título de terras devolutas que foi doado pelo Estado de Minas Gerais ao município de Araguari no ano de 1949. Então, nós temos na planta geral da cidade o chamado perímetro do patrimônio do município. Dentro desse perímetro é o que seria, em tese, essas terras devolutas. É, essas terras, elas, a princípio, em tese, elas poderão se integrar ao REURB, desde que aquele núcleo esteja ali consolidado até 22 de dezembro de 2016, né? Aquilo seja um núcleo que o decreto que virá posteriormente ele enquadre como um núcleo que será submetido a essa regularização. Então, assim, essa, a escolha, a definição dessas áreas, né, Wesley Lucas, vai depender ainda de ato do chefe do Poder Executivo. Nós vamos editar o decreto, amanhã a lei municipal sai publicada, posteriormente nós vamos editar um decreto, porque todas essas questões para definir qual núcleo, que tipo de REURB vai ser aplicado, se é o REURB-E ou o REURB-S, vai ser definido em ato posterior do prefeito. Por quê? Porque isso vai depender de identificar. De repente, algum desse núcleo pode sim estar dentro de, eventualmente, essas terras. Porque essa terra, como é que funciona isso? Se um determinado imóvel está dentro daquele perímetro que constitui as terras devolutas que foram doadas pelo Estado em 1949, se aquilo ali não tem uma matrícula específica, há uma presunção registral, que nós temos um título de transcrição, que só, se eu não tenho matrícula, não tenho nome de ninguém, aquilo é do município, se a área estiver naquele polígono do patrimônio, entendeu como é que funciona? Nós já, tanto que o município, muitas das vezes, quando tem ações aí de uso capião, o município é intimado a se manifestar em relação a isso. A gente sempre manifesta, bom, não tem título de domínio em nome do proprietário, está dentro daquele polígono do patrimônio, há uma presunção de que seria terra devoluta, foi doada pelo Estado ou município. Então, o município, às vezes, se manifesta contrariamente ao uso capião, sob a alegação de que aquilo ali é um bem público. Teve caso do juiz acolher nossa argumentação, outras, inclusive, do juiz entender que não ficou demonstrada a propriedade do bem. Entendeu? Então, cada caso vai ter que ser analisado de forma individual, porque essas terras devolutas, na verdade, elas não têm uma identificação, ela é por exclusão. Está dentro do polígono, não tem registro, não tem matrícula, o município advoga a tese que aquilo pertence a ele. Entendeu? Por quê? Porque ele estaria em tese dentro daquele título. Para vocês terem ideia, para a gente poder regularizar o ESA, à época, quando foi feita uma permuta com uma área pertencente lá ao Recanto do Galo, aquela área não tinha uma matrícula específica. Nós utilizamos essa transcrição, que a gente chama matrícula mãe, das terras devolutas, e de lá nós deduzimos. Ou seja, não tinha nome do Araguari Atlético Clube, por exemplo, né, que quem ocupou aquilo lá. Era uma área do município. Né, o município fazia uma cessão de uso. Nós só tivemos condição de regularizar parte daquilo lá porque nós destacamos ele da matrícula mãe das terras devolutas. Então, é possível, sim, que esse REURB abranja essas terras devolutas.
Só uma parte, Cristiano. Pois não. Só esclarecendo, só para deixar bem claro, independente que seja via REURB ou via outra legislação, é possível. É o que o Cristiano falou. Por exemplo, é importante a gente já ir deixando isso claro. REURB. O que nós estabelecemos na legislação é o seguinte, para você encaixar no REURB, é o que o doutor Cristiano falou, dezembro de 2016, especificamente 22, e não o último dia, conforme eu havia falado. E outra coisa, por exemplo, você não pode, a pessoa que vai participar do REURB, ela não pode, do REURB social, que é aquele que o poder público banca, o social, não pode ter outro imóvel e também não pode ter a renda per capita. Oi? Isso. Tem vários critérios. E dentre esses critérios, a renda per capita não pode passar de 3 salários. Quando nós falamos de renda per capita, é a renda da família. Agora, dentro da cobrança do vereador das terras devolutas, é possível perfeitamente seja regularizado, ou seja, nessa via do REURB, ou na legislação que a própria procuradoria já está trabalhando. Isso. Só para complementar.
Porque, muitas das vezes, o que ocorre? A gente tem percebido que esses núcleos urbanos que vão ser objeto de REURB, às vezes eles estão lá consolidados dentro de áreas que já têm matrícula, que tem nada a ver com terra devoluta, entendeu? Cito, por exemplo, aquele caso lá do Santa Helena 2, aquelas invasões que tem lá embaixo. Aquilo lá foram...
Gutierrez.
Tecnicamente o bairro chama Santa Helena 2. Aquela área, o que chamam de Gutierrez é o Santa Helena 2. Aquelas áreas, nós já temos até uma lei municipal aprovada, para aquilo lá ser licitado. Né? Ela, eu entendo que ela poderia também ser objeto de REURB, não sei que tipo, se o E ou o S. Aí vai depender do que a secretaria qualificar. Mas, enfim, aquilo lá são áreas que têm matrícula. Elas têm matrícula individualizada, são áreas verdes, áreas institucionais, que nós, inclusive, vamos ter que fazer uma compensação ambiental, entendeu? Então, necessariamente, aquilo lá não está dentro do título de terra devoluta. Terra devoluta é aquilo que é um determinado imóvel que não tem título, que não tem matrícula específica. Se não tem matrícula, a presunção que o município advoga é que é dele. Estaria, e desde que esteja o terreno naquele polígono, que não é a cidade inteira que está dentro do polígono. Você já viu esse polígono dentro do mapa? Na planta da cidade? É uma figura geométrica, eles pegam dentro da planta, é um polígono mesmo. Uma figura geométrica tipo polígono. O que está ali dentro, advoga-se a presunção de que se não tem matrícula é do município, entendeu? É possível que tenha, sim. Só para esclarecer o porquê de nós termos enviado uma lei municipal específica, essa lei federal aqui, inclusive, falava da não necessidade, inclusive, de leis específicas. Todavia, dada a particularidade da nossa lei orgânica, né, Wesley, da lei municipal 38, lei complementar 38, que trata dos bens públicos, por exemplo, ela exige lei para desafetar, ela exige lei autorizativa para alienar. Então, à vista disso, foi que nós encaminhamos esse projeto. Eu vi até que houve um parecer do IBAN em relação a isso, falando de audiência pública. Mas, assim, com qual eu particularmente não concordei com aquele parecer? Eu acho que a nossa...
Aí eu acho, assim, o que eles solicitaram é que a nossa lei do... Nossa lei do REURB em Araguari tem que ser mais específica, olhando as peculiaridades
Mas se vocês perceberem naquela lei, Eunice, ela foi tão específica que ela trata, por exemplo, de desafetação, onde a nossa lei municipal complementar exige lei para desafetar, ela veio tratando dessa especificidade. Ela já autoriza o prefeito a alienar essas áreas. Entendeu? Então, assim, ela tratou questões pontuais que a nossa lei municipal traria entraves ao REURB. Então, eu entendo que, nesse aspecto, ela foi específica porque ela tratou, sim, de desobrigar algumas situações que a própria legislação municipal trazia como entrave ao REURB. Nesse aspecto, eu vejo que ela tratou assunto de interesse local, porque ela tratou questões que a lei municipal previa, por exemplo, para desafetar o bem. O bem público ele é inalienável. Quando ele está afetado como de uso comum do povo, ou institucional. Por exemplo, aquelas áreas verdes ocupadas, aquilo é uma área, é um bem de uso comum do povo, aquilo é destinado para construir um canteiro, uma praça. A área institucional é aquela destinada a equipamento público. Essas categorias de bens públicos são inalienáveis. Não se pode vender, não pode doar, não pode fazer nada. Para que se faça isso, é preciso mudar a categoria desse bem, passando o bem de uso especial ou de uso comum do povo, para bem dominical. O que é isso? É o bem que fica no patrimônio comum da administração que pode ser alienado. Pode ser vendido, pode ser doado, entendeu? Então, a nossa lei municipal exigia lei para isso, para desafetar e para afetar. Portanto, nós mandamos aquela lei já deixando uma autorização genérica para que todos os imóveis inseridos no REURB já estariam desafetados, entendeu? Da sua destinação original. Afetação significa destinação. Inicialmente era um imóvel destinado a ser praça, ou ser canteiro, ou a construir um equipamento público, um posto de saúde, uma escola, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, a lei municipal ela trouxe uma particularidade, porque ela já desafetou. A hora que o prefeito colocar aquela área dentro do REURB, em relação aos bens públicos, aquilo já está desafetado. Então, foi para facilitar o processo. Tá? Ok?
Quero agradecer mais uma vez ao doutor Cristiano. E aqui, os internautas e todos aqueles que estão presentes aqui nessa audiência pública, na pergunta que eu fiz, continuando aí o nosso doutor Cristiano, sobre as terras devolutas, que eram a terra doada pelo Estado em 1949, que pode sim, mediante toda essa organização do Poder Executivo, ser legalizada. Isso é um projeto do nosso prefeito, né, secretário Edson, para a regularização de tantos anos aí que vem indo para organizar. Para a gente não ficar aí, como se diz, organizando, que o nosso tempo é escasso, quero passar agora para os nossos vereadores, que têm alguma pergunta para ser feita, e depois a gente já passa para os nossos aí convidados. Doutora Eunice, por favor. Vereadora Eunice Mendes, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. A sua presença é muito importante, por ser uma vereadora que batalha muito para essa regularização. Meus parabéns. Obrigada. E me sinto orgulhoso de ter a senhora aqui com a gente hoje.
Obrigada. Eu queria parabenizar você pela iniciativa dessa audiência pública, a presença do secretário Wesley, como o senhor disse, que tem uma história muito bonita aqui nessa casa, mas que continua escrevendo a sua história em outros locais onde Deus o chamou para ir, né? A vida é assim. O nosso advogado, doutor Cristiano, que é da área administrativa, os vereadores aqui presentes, todos os representantes de bairros, de instituições. No dia 23 de fevereiro, logo no início assim, do nosso mandato, desse quarto mandato, eu apresentei aqui um requerimento solicitando ao senhor prefeito que começasse a regularização da área de habitação de interesse social lá do bairro Seva, onde tem dois assentamentos, e a gente sabe que tem várias famílias que já existe ali, que já moram naquele local com certeza há mais de 6 anos, o que é, então a lei pede 6 anos, né, o REURB, então assim, já atualmente já teria que ter 6 anos, então muitos de vocês já estão dentro dessa legalidade para essa regularização. E eu senti assim uma reciprocidade da administração pública, do prefeito Renato, do secretário de Ação Social, do secretário de Planejamento, que logo, logo já ofereceu um curso para os funcionários públicos lá sobre o REURB. Eu também tenho me debruçado sobre a lei, porque é algo novo para a gente. Teve uma época em que a CEMIG ia, ligava uma energia sem precisar de matrícula, de habite, ligava água, a SAE. Então, tudo isso tem sido muito travado, né? E eu penso que essa lei vem tentar regularizar algumas situações que ficam ruins, tanto para o município, tanto para os cidadãos que ocupam aquelas áreas. E eu vejo com muito bons olhos esse REURB de interesse social. O bairro Goodyear, eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Ação Social, e aí tem um processo aí já de vários anos, e foi solicitado pela Procuradoria que nós fizéssemos o estudo social de todos os moradores ali do Gutierrez, que já tem suas edificações, tem lá suas casas, e há essa situação aí de invasão alguns de área verde, então vai ter um consenso para que eles possam ter condições de ter sua casa documentada, poder, né, ter as escrituras e os títulos, né, desses espaços. Então, eu queria dizer para vocês, a lei é maravilhosa, eu ainda tenho muita dificuldade em falar a respeito da mesma, mas assim, eu acredito que, de acordo com a lei, nós temos que ter um diagnóstico municipal para saber onde são esses núcleos urbanos informais que existem na cidade. Então, por que que são informais? Porque ainda não estão regularizados. Tem que olhar se a área oferece o risco para o cidadão, porque vocês viram lá, não é o caso de Araguari, mas lá em Petrópolis, aquelas barreiras, não é? Que caem durante chuva. Se vai ter condições de oferecer para vocês o transporte coletivo, a energia elétrica, de regularizar tudo, né? Para que vocês possam já, assim, essas pessoas que estão nessa situação possam ter tudo, ter dignidade humana, energia, escola, tudo que está dentro do plano diretor, para ser considerado, no caso aqui, urbano, né, ou rural. Então, assim, a lei é bem bonita, bem interessante, e acho que ela é muito democrática. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Quem são os proprietários desses núcleos urbanos informais? Se é a prefeitura, se é algum proprietário, né? Se é de outra pessoa. Qual a idade de cada núcleo? Ao longo do tempo, teve conflitos sobre a posse daquele local? Qual o perfil de renda das famílias? O núcleo conta com estrutura, infraestrutura essencial, como os equipamentos para prestação de serviço básico, tem um programa de saúde da família perto, tem uma escola, tem como levar água, não oferece risco para os cidadãos. Então, assim, eu penso que já houve agora esse primeiro passo, esse primeiro momento. Me sinto muito feliz, viu, André, de ter disparado isso aqui, do prefeito ter organizado esse curso de capacitação para os servidores. Nós também estamos ainda em contato com essa lei. Eu penso que, assim, está abrindo oportunidades para tudo ocorrer. E, se Deus quiser, nesse mandato, né, Wesley? Se Deus quiser, dentro de um ano, que a gente já possa estar dando condições a essas pessoas que vivem nesses núcleos urbanos informais. Mas vocês têm que concordar comigo que tem que ser pessoa de baixa renda, que, com certeza, se uma pessoa tem uma matrícula de uma casa em tal lugar e está lá, naquele espaço, pleiteando um terreno social lá, ou uma casa, que a intenção do prefeito é a construção da casa, né? Isso é lindo. Então, que ela não vai conseguir passar pela ação social, pelo estudo social, né? Realmente, para aquele que precisa e que não tem bens demais no seu nome, tem todos os critérios necessários. Então, estou feliz de estar aqui junto com Wesley, com o doutor Cristiano, com o Vinícius, com o prefeito, que tem boas intenções em relação a isso. Já vejo isso... já caminhamos muito só dele estar com essas boas intenções e que a gente possa, então, fazer esse diagnóstico baseado nessas informações que são básicas, né? Elas são básicas para a gente resolver essas paradas aí, porque aqui tem representante de vários lugares e cada um de vocês veio aqui tentando achar uma solução para algum lugar na cidade que tem todos esses problemas que vocês sonham em regularizar, não é isso? Contem comigo, tá bom? Sou muito, assim, do lado social, a favor das pessoas que têm menos oportunidades. A gente teve aí várias casas populares, tem pessoas aí lá no IP, por exemplo, que paga R$ 25,00 em uma casa, e tem outros que não atendeu nenhum daqueles critérios, que não conseguiu, e que foi para algum ponto da cidade... está morando lá e quer regularizar, e o prefeito também quer, para levar toda a infraestrutura para que todos nós possamos ter dignidade de vida. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, vereador Eunice Mendes, pela explanação. E levando em consideração aqui a todos presentes, aqueles que nos assistem, pela regularização também, todos esses assentamentos, essas pessoas que estão, e também aqueles que estão aí somente com... a escritura de posse ou a mesmo contrato compra e venda, por isso que a gente estamos aqui lutando para essa regularização. Quero dar aqui também a oportunidade ao nosso secretário que quer fazer uma explanação até no termo aí da nossa vereadora. Logo após, o vereador Branquinho também tem a sua fala, também logo após o nosso vereador PC, para depois a gente ouvir aí os nossos convidados. Por favor, nosso secretário Wesley Lucas.
Vinícius, muito obrigado. Vereador Eunice, parabéns pela sua fala. Realmente, reurbanização é mais do que você dar a escritura, que você dá a dignidade, mas tem que oferecer todas essas condicionantes, né? E é uma das preocupações do prefeito. A vereadora foi falando e a gente vai lembrando de outras coisas. Por exemplo, é importante ficar bem tranquilo, é possível regularizar tudo, não significa que seja social. Social é só os carentes, igual a vereadora Eunice deixou bem claro. É bom a gente deixar isso bem claro. Existe o REURB específico, especial, justamente para essa questão. Outra coisa que a vereadora falou e que eu lembrei, hoje nós demos um outro passo. Até semana passada, a vereadora Eunice acompanhou, o vereador Léo também, o Marcelo, o André e outras pessoas. Nós tivemos a questão da iluminação pública. A vereadora deixou isso muito claro. Há um tempo atrás, a CEMIG ligava... tranquilo. É aí, irmão, arrodo. Aí agora, de um tempo para cá, a CEMIG só liga se a prefeitura mandar uma autorização, enfim. O que nós fizemos? Nós tivemos uma reunião, olha para vocês verem o tanto que é importante a participação de todos. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público e ali nós questionamos. Falei, doutor, se precisa estar regularizado para ter energia elétrica, Como que aquele assentamento lá em Uberlândia, do lado direito, quando você vai para Uberaba, eu estive lá, hoje está tudo com energia, inclusive com poste, alguns até de cimento. Aí ele falou, não, nós fizemos um termo de ajuste, os promotores estão extremamente sensíveis a essa causa. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos um contato com a CEMIG falou, não, se a prefeitura mandar solicitações, nós vamos, dentro do prazo que infelizmente demora, que é 120 dias que a CEMIG está gastando, a gente tem condição de ir fazendo a extensão da rede elétrica. E aí, hoje mesmo pela manhã, fiz contato com o promotor, Carlos Valera, novamente. Falei, nós reunimos toda segunda para falar de REURB. Falei, doutor, o secretário de obras, o Miranda, já esteve em vários locais, já olhou a questão da energia elétrica, precisa de fazer algum documento para celebrar junto ao Ministério Público? Ele disse, Wesley, entendo que não. Desde que vocês realmente solicitem a extensão das redes elétricas, onde vocês farão o REURB social. Então, só para já adiantar isso, nós já estaremos nos próximos dias, através da Secretaria de Obras, o prefeito Major Renato, encaminhando para a CEMIG também a questão da energia elétrica, porque nós entendemos, e vocês sabem disso, que energia elétrica é algo extremamente perigoso. Me parece que teve uma casa que, inclusive, pegou fogo em algum dos lugares esses dias. Então, assim, a parte de energia elétrica já está sendo dado encaminhamento aí através da Secretaria de Obras, só para esclarecer isso. Muito obrigado. Lembrando que gasta, no mínimo, 120 dias abençoada da CEMIG.
Muito obrigado, secretário Wesley, pela explanação. Quero convidar aqui o presidente que fez o Estatuto do Bairro Selva, André Bento. Onde está o André? Eu ainda não conheço. Senta aqui do lado, meu querido. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa audiência pública. Vereador Branquinho, por favor.
Boa noite, Vinícius. Boa noite, secretário Wesley Lucas. Boa noite, doutor. Como é que é o doutor? Cristiano. Nome é Cristiano. Boa noite, vereadora, vereador. Presidente de bairro Almir, que é meu bairro também. Todos... Presidente de bairro, todos presentes. Uma boa noite para vocês. Eu queria saber de vocês o seguinte. Essas pessoas vão adquirir os documentos. Esse documento vem a custo zero ou vai ter despesa?
REURB é social. O poder público arca com todas as despesas. O REURB específico ou especial é o proprietário que irá arcar. O social, que enquadra naqueles 3 salários mínimos, em outros critérios, né, estabelecido aí, é o poder público.
Certo. A pessoa que está assim, invadido, parece que a área é 8 por 20, né, que você fala aí, ou pode ser mais? Okay?
O REURB, aliás, a Lei 13.465, é uma lei que ela permite que todas essas situações sejam regularizadas. É extremamente importante, nós não vamos entrar na questão sociológica dessa lei, apesar que é uma discussão muito bonita, baseada aí no artigo 5º, garantias dos direitos fundamentais do cidadão, e um deles é a vida em dignidade. A vida em dignidade passa pelo processo de usufruir na integralidade da propriedade. Então, assim, isso é muito bonito. Eu gosto muito, né, a vereadora Eunice também, como advogada, com certeza. Então, assim, o que acontece? A casa já está ali, ela não será demolida. Então, nesse contexto, até 2016, ou seja, nós estamos corrigindo algo que foi feito de forma ilegal. E depende dessa questão até 2016.
Certo, mas deixa eu perguntar a você. É o seguinte, secretário, muitas pessoas ganhou a Casa Minha Vida aí e vendeu, tá? Hoje está debaixo da ponte. E agora eu quero saber, essas invasões, tudo, se a pessoa vai ter se quiser negociar a casa após receber os documentos, se ele não vai poder vender ou ele tem um prazo específico, porque normalmente ele vai vender e vai para outro lugar, não todos, mas muitos vão fazer isso. Você tem direito de vender? Quanto tempo ele vai ficar com a escritura, com a casa lá, com o imóvel? Ou você já pode vender de imediato? Porque muita gente lá já invadiu, já vendeu. E assim, é a lei do mais forte, né? O cara vende um aqui, invade o outro ali e vai rodando. Ele vai ter esse prazo para vender ou pode vender na hora?
Olha só, eu vou falar e vou passar para o doutor. Vereadora, você quer falar alguma coisa?
Não, vai ter toda uma pesquisa cartorial, vai ter toda uma pesquisa... Por isso que eu te falo do estudo social. Certo. Vai fazer o estudo social, se vê que o cidadão está nessa situação, ele não vai ser privilegiado com a lei, né? Se ele teve uma casa, se ele vendeu, se ele foi... É bem complicado.
Isso. É, na verdade,
então, por
o
isso,
Branquinho...
o estudo social.
Oh, desculpa, vereador, desculpa. Na verdade, doutor Cristiano, depois, se você puder, eu... É interessante, se o senhor traz, vereador, uma questão que nós não atentamos para ela e nem a própria legislação menciona. Por exemplo, se a pessoa pode vender, se não pode, depois. É algo que nós devemos, Cristiano, até pensar sobre isso. Por exemplo, eu participei do reúbe social. Eu tenho a propriedade. Existem correntes do direito que defende que a propriedade era sua após ela estar no seu nome, você faz dela aquilo que você bem entender. Existem outras correntes com viés mais social que não tem essa visão. Mas, inclusive, até as próprias casas do residencial Minha Casa Minha Vida tem, agora já está tendo, Eunice, esses dias eu ainda estava discutindo isso com a pessoa que, a partir do momento que tiver o nome dela, tiver quitado, já entende que pode
vender,
então,
né?
É algo que não está... Eu vou passar para o doutor Cristiano para ele passar a visão dele.
Isso, a visão, fazer um favor, isso. Doutor.
Bom, vereador, na minha opinião, Wesley, eu estou até dando uma olhada aqui na lei do REURB, existem os chamados instrumentos da REURB, né? É o artigo 15 da lei federal, que trata lá de cerca de 15 instrumentos. Vai depender muito do tipo de instrumento que for usado para a gente poder fazer, principalmente na REURB-S. Por exemplo, você tem lá desapropriação por interesse social, você tem a desapropriação em favor dos possuidores, você tem direito de preferência, transferência de direito de construir, concessão de uso especial e concessão de direito real de uso. Se esse for um dos instrumentos utilizados, eu afirmo que não se pode vender, porque a pessoa não tem o título de propriedade, só tem o direito de usar. Por exemplo, tem a compra e venda. Na compra e venda, o cara comprou, pagou, é dele. Ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Para saber se dentro da REURB vai ser possível depois o beneficiário alienar o imóvel, vai depender do tipo de instrumento que vai ser utilizado. Se a prefeitura utilizar, por exemplo, a concessão de direito real de uso ou a concessão de uso especial para fins de moradia, o sujeito só pode usar para aquilo. Agora, se houver algum tipo de instrumento em que ele adquira a propriedade, nada impede que ele venda, entendeu? Então, isso vai depender muito dos instrumentos. Existem, se os senhores pegarem lá o artigo 15 da Lei Federal, ela traz cerca de 16 instrumentos em que vai se poder fazer a REURB. Entendeu? São 16 instrumentos jurídicos diferentes. Tem desapropriação, tem concessão de direito real, enfim, tem uma série de coisas. Dependendo do tipo de instrumento que for utilizado para regularizar, ele pode vender, sim. A depender do instrumento, ele não vai poder vender. Aí não dá para saber como é que vai ser feito isso, porque isso ainda vai depender de uma série de atos que a prefeitura vai...
Certo. É a última pergunta só. Muita gente mora no bairro Gutierrez, sabe? Já pegou aqueles bicos lá, já está rolando há 20, 30 anos, sabe? E até medo de perder até hoje. Tem perigo eles perder? Que lá, com certeza, é do município. Não perde, não, né?
Aquele lá, na minha opinião, eu entendo que se for... Ele tem uma lei municipal que já manda fazer uma licitação, tá? Agora, daria também para colocar aquilo em REURB, só que eu não entendo que aquilo lá é REURB, o REURB social. Eu acho que aquele é mais para o específico, onde o município poderia utilizar do instrumento compra e venda. O sujeito comprou aquilo, ele faz o que ele quiser depois, entendeu? Agora, eu não sei se ele vai ser posto lá dentro do REURB, o tipo. Isso é uma opinião minha, porque eu conheço aquela matéria, porque fui eu quem fiz o projeto de lei em 2000 e foi no governo Marcos Coelho. 2001, aliás, desculpa, no governo, 2000. Nós começamos a trabalhar e foi no governo do Raul, né? Enviou no início, salvo engano. Mas até hoje não fez a licitação para vender. Está parado ainda o PRONE.
Na verdade.
E aí a gente fez um estudo social.
A última medida foi um estudo social que a Eunice, a pedido nosso da Procuradoria, foi elaborado um estudo social.
Bem rapidinho, na verdade, o Rodrigo, que, da Santa Helena, do Gutierrez, que está aqui também. O que aconteceu? Aqui lá, Branquinho, só bem rapidinho, foi no governo do Marcão, realmente foi feito todo o procedimento já em 2008, 2009, inclusive foi contratado até o Celso, eu falo porque na época eu era vereador, né? foi contratado até o Celso, foi feito todo aquele levantamento que o doutor Cristiano falou procede. No final do governo do Marcão, já estava até com as áreas avaliadas. E aí houve aquela questão do doutor Sebastião morrer, trocou de procurador, enfim, aquilo ali já havia sido feito até a avaliação. Só para já deixar ciente essa questão, na reunião que nós tivemos com a promotora, a doutora Lília Tobias, ela cobrou essa situação, que dentro desses núcleos, e não deixasse de olhar a questão da Gutierrez. Isso foi colocado. Agora nós temos que ver aí, é muito interessante isso, porque como é algo muito novo, por exemplo, tem especialistas que entendem que encaixa no REURB, outros já entendem que não encaixa no REURB, porque as pessoas já têm a titularidade do imóvel, ele não tem a titularidade da integração daquele pedaço que está ali do lado, ou até que ele construiu, sabe? Então, assim, por exemplo, nós vamos lá no SEVA. Lá no SEVA, o cidadão que está lá, naquele espaço, ele não tem nenhum documento de nada, ponto. Ali não, a pessoa tem o documento da casa, mas, na verdade, ela não tem o documento do outro espaço que foi integralizado naquela construção.
O Wesley.
Então, é algo...
E a Eunice pode nos responder aqui. Isso, salvo engano, lá tem gente, inclusive, cuja renda ela supera os 3 salários mínimos. Aí já nem daria para enquadrar no REURB-S. Seria um, se for fazer REURB, na minha visão, acho que é o E. Que aí teria que ser por compra e venda, dentro daquele processo licitatório que já existe aí previsto.
Bom, o que eu li do processo, algumas coisas que eu já li lá, e dos estudos sociais que foram realizados, é porque tem alguns lá que estão na área verde, que invadiram a área verde, com a casa inteira, entendeu? É que há uma intenção assim, do Ministério Público, da administração pública, que houvesse uma compensação. Eles iriam, eles iriam adquirir uma área verde, não iria sangrar nenhum morador, para que eles pudessem compensar.
Já, então, já há uma área, já há uma área definida então, para se compensar,
uma compensação.
Que é aquela parte lá da Mata do Desamparo.
Então, parece que era isso.
E os recursos utilizados com a venda das áreas para os moradores seriam utilizados na urbanização dessa área. Isso, na lei está previsto dessa forma. Uhum. Por isso que eu acho que, nessa casa específica do Gutierrez, seria o REURB é o específico, não é o social. Não, até por questão de renda. Porque tem gente lá que ultrapassa os 3 salários mínimos. Então, ali, se for por REURB, Wesley, deve ser o E. Não se enquadra no S, não. Aí vai, a despesa corre por conta dos proprietários, eles têm que pagar. Aí seria aqui, ó, compra e venda, o instrumento. Por licitação, se for o caso, entendeu? E aí o cara comprou, é dele, ele faz o que ele quer. Entendeu?
Por enquanto é só, obrigado vocês, entendeu?
Muito obrigado, vereador Branquinho, ao nosso secretário Wesley, ao nosso advogado, doutor Cristiano, pela explanação e pelas respostas. Vocês viram, representante de cada bairro, vereadores, a importância da audiência pública? Vocês viram a importância do esclarecimento, secretário? Isso é importante. Tem assuntos aqui que, às vezes, não estava nem pautado, mas estavam, né, e os nossos internautas, aqueles que estão nos assistindo, todos que estão aqui presentes, para estar aí adequando a esse esclarecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. Vereador PC, por favor.
Boa noite a todos, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês, definindo algumas coisas do futuro da nossa cidade, corrigindo alguns erros do passado, né? Parabéns pela audiência pública. Estou vereador há quase 6 meses, então estou aprendendo muito. Eu gosto de vir aqui para ouvir a vereadora Eunice, o ex-vereador Wesley, que a gente cresce muito. Tem duas questões que eu queria, que eu estou em dúvida, queria saber se contempla dentro do REURB, né? Nós temos uma questão que a próxima ali amanhece, eu não sei dizer se é Barreiro ou Porto Barreiro, que é um terreno da diocese, da igreja, não sei se foi invadido, mas aí você vê que tem pessoas ali que não têm a ligação de água, porque não conseguem regularizar aquela área. E uma outra pergunta, dentro da mesma pergunta, queria até que o nosso secretário de Planejamento sanasse essa dúvida, a questão da pessoa que às vezes compra um terreno na área rural, um sítio, uma chácara para passar o final de semana, e esse terreno também é um contrato que, às vezes, é, como se diz, um contrato de gaveta, é uma coisa assim que você não tem uma comprovação que é sua. O REURB, ele veio para sanar esses problemas, essas dificuldades?
Obrigado. Pessoal, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Vocês não têm noção da felicidade que é ver meu amigo PC vereador nessa casa, viu, PC? Nós somos, eu falo assim, todos a gente tem laços de amizade, mas o PC a gente tem um laço de amizade construído, né, nos pilares aí do cristianismo dentro da igreja, nos grupos de jovens, no movimento da renovação carismática. Então, assim, é uma alegria, viu, PC? E eu sei que você tem feito um grande trabalho. Eu já não vou falar da vereadora Eunice, porque, na verdade, ela sempre foi uma professora, né, vereadora? O Branquinho, a gente... Eu falo assim, gente, é engraçado, eu gosto de andar com o Branquinho para ouvir os conselhos dele, né? Então, assim, às vezes tem dia que o Branquinho, vamos ali, eu acho que faço questão um dia, porque a gente é ouvindo. O Vinícius é um trator de esteira para trabalhar. Então, assim, eu vejo que eu não estou aqui para estar vivendo esse momento com vocês, mas a gente percebe que vocês estão trabalhando muito. Só gostaria de deixar isso registrado. O PC, o Barreiro, ali chama Barreiro, está dentro desse espaço. Eu creio que o Paulo Apóstolo estará fazendo os levantamentos sociais lá nos próximos dias, então o Barreiro está dentro desse espaço. A questão do pessoal que comprou essas chácaras, o REURB veio justamente para essa questão. Tá? Vai ser um pouco mais complexo essa questão do REURB rural, desses chacramentos, porque é justamente uma grande quantidade de chácaras. Né, inclusive foi aprovado no final do ano passado uma legislação nessa casa, e o REURB veio justamente para isso. É lógico que o REURB, seja ele social ou seja ele específico, mas nesse caso tem chacreamentos que é específico e tem que é REURB social, a gente encontra dos dois, o REURB veio justamente para regularizar essa situação. Só que veja bem, como já tem vários inquéritos... E aqui, vereadora e advogada Eunice, Vinícius, Branquinho e PC, o que está acontecendo? Vai, inclusive, começar as audiências entre o Ministério Público e eles acionaram quem vendeu. Inclusive, vários desses que venderam essas glebas estão com os seus bens bloqueados. Vários. Só que eles colocaram também no polo passivo as pessoas que compraram. Então, assim, está todo mundo preocupado com essa questão. E é interessante isso, PC. Hoje, para todo lado no país, fala de REURB. Por quê? Mais de 53% dos imóveis no país encontram em situação irregulares. E a situação irregular, todos nós já sabemos. Você não consegue vender, você não consegue alienar, você não consegue dar em garantia, você não consegue fazer inventário, você não consegue colocar ele ali para um empréstimo. Então, o que está acontecendo? Nesse momento, a gente percebe que a sociedade em si quer legalizar. Porque você pega as pessoas que há 50 anos, 70, 80 anos atrás entraram naquelas áreas, Deus já recolheu. Então, assim, precisa de dar legalidade. Então, tudo está acontecendo nesse momento. Então, é para isso mesmo, viu, PC? Sim, doutor.
Claro. Complementar a sua brilhante explanação, que o senhor está virando expert em REURB, né? Isso é importante.
Já virei umas duas, três noites.
Tá certo.
Mas o doutor Cristiano é o nosso procurador. Eu falo que eu não acredito em reencarnação, não, apesar de respeitar, mas ele é o Rui, se fosse... O Rui Barbosa.
São as palavras do doutor saudoso Sebastião Filho, né?
Isso.
Wesley.
Rui Barbosa.
Complementando aí o que você disse, parece-me que naquela última reunião, o MP, inclusive, disse que pretende fazer acordos, né, com essas pessoas, porque tem ações criminais e cíveis, não é isso? Parece-me que eles pretendem, caso dos imóveis que forem colocados no REURB, lembrando, vereador, só até 22 de... dezembro de 2016. Dali para frente não é REURB, não cabe regularização por isso aqui. Aí tem que ir na lei municipal que trata de chacreamento. Né? Mas o MP pretende, inclusive, fazer os chamados acordos de não persecução criminal em relação a essas pessoas que estão aí sendo objeto de investigação, né? Desde que os imóveis estejam aqui dentro, sim, do REURB. Foi isso que eles falaram, isso, lá na reunião.
Está muito bem claro que tem algumas pessoas... Isso não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Tem algumas pessoas, inclusive, de pessoas que fizeram esses empreendimentos, que falará, já que vai regularizar o chacreamento, então eu vou vender mais uns lotezinhos aqui. Isso teve, só que a pessoa não esqueceu que quando foi estabelecer essa data, todos esses lugares o Ministério Público mapeou. Sim. Então, quem tentar burlar, vai ter, não adianta, não vai conseguir, vai ter o prejuízo. Então, tem que ser extremamente
realista. E não vai sair totalmente de graça para essas pessoas, não. Quando se fala em acordo de não persecução civil ou criminal, pressupõe acordo, inclusive, para pagar alguma coisa. O MP vai estabelecer algumas condições. Olha, para não te processar ou para pedir a extinção do seu processo, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, provavelmente pagar alguma multa, ou, enfim, é o que eles forem estabelecer lá, para a pessoa se livrar do processo, entendeu? Acordo de não persecução é nesse sentido. Ok?
É bom ressaltar que aqui tem vários segmentos, né, secretários, secretário e doutor Cristiano, né? O bom que isso, cada ponto, né, dessa discussão. Agora tem algumas pessoas que querem fazer aqui algumas perguntas. Quero que seja sempre bem objetivo, para que a audiência pública não fica, né, cansativa. E pode ter certeza que tanto o nosso secretário Wesley Luca, quanto o doutor Cristiano, vai estar aqui prontamente para atender vocês e para estar respondendo. Quero convidar também para estar fazendo sua pergunta o senhor Cleito, que é vice-presidente do Bairro Novo Horizonte e vice-presidente do Instituto Araguari Solidário, ISA. Por favor.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que me foi nos dada aqui. Agradecer pela presença do pessoal lá do Bairro Novo Horizonte, Palmerito, mais algum pessoal que veio conosco. E dizer que, para mim, o vereador Vinícius Duarte, para mim é uma honra estar aqui com o pessoal aqui hoje. E dizer para vocês que eu estava aqui ouvindo vocês aqui e pensando quantas pessoas teve a oportunidade de fazer o que está sendo feito aqui hoje e não fez. Então, vocês estão fazendo história aqui hoje. Quero agradecer por essa presença, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer ao prefeito, Major Renato, agradecer também aos vereadores, ao procurador do município, que está fazendo um excelente trabalho no nosso município, Borelli, ao doutor Cristiano, na presença dele aqui hoje também. E outra coisa também aqui. Há muito tempo eu não vejo um governo fazer o que está fazendo com os presidentes de bairro. Há muito tempo. A honra que vocês estão dando para esse povo, aonde são eles que estão dia a dia com os moradores, porta a porta, quando o morador passa dificuldade, algum problema no dia a dia, procura o presidente do bairro. E a honra que vocês estão dando aqui para os presidentes, Deus vai pagar vocês. E ao prefeito. Tem quatro áreas ali no bairro Novo Horizonte, dos quatro lados ali. Ali tem o Distrito Industrial, onde moradores abrigam ali aproximadamente uns 30 anos. Né? Tem o Beatriz também, tem uma parte ali que tem que ser regularizada. O bairro Nossa Senhora da Penha também. E tem as colônias Padre Nilo, ao qual foi um dos maiores missionários que Araguari teve aqui nessa cidade. E eu vejo poucas honras deste homem. E eu falo, quando eu falo, eu fico até emocionado, porque esse homem chegou no bairro Novo Horizonte há muitos anos atrás. Tirou minha mãe com mais dois irmãos, nós somos 10 irmãos, mas na época minha mãe tinha 2 irmãos, tirou minha mãe, meus 2 irmãos, debaixo de um pé de manga e deu um lar para eles, que hoje é as colônias Padre Nilo. Foram criados 10 irmãos ali, e Deus me deu o privilégio, a honra, de saber que em 2013 a gente ainda sempre foram, nós, o bairro Novo Horizonte, teve aquela dependência, sempre teve dependência, muitos ali, da ação social. Foi da onde que eu tive essa motivação de participar da associação. Então, ali no, nas colônias Padre Nilo, abrigam 19 famílias, são uma área de 6 mil metros quadrados, se não falha a memória. E eu tenho uma preocupação, porque dentro dessa área, em 2013, se não me engano, 2014, eu tive a honra de participar com uma fotografia de fazer medição, vereador, daquela área. Eles me convidaram, fiz a medição com a engenheira Glenda. E fazendo a medição, descobri que a Igreja Católica também precisa de regularização. É uma das dúvidas minhas. Sempre tive informações que a lei do município não se faça doação para religião ou para igrejas. Então, a Igreja Católica ela precisa fazer regularização. Ela está dentro do perímetro dos 6 mil metros quadrados. E é uma das dúvidas minhas, a Igreja Católica. Eu queria fazer essa pergunta, doutor Cristiano. É, há possibilidade de fazer regularização da igreja também?
Bom, se o imóvel pertencer à igreja e estiver destinado a um núcleo urbano, é possível. O que é vedado é porque nós vivemos aqui num estado chamado laico. O Estado brasileiro ele não possui religião oficial. Então, assim, nós entendemos, com base na laicidade do Estado, que não é possível doar bem imóvel do município ou qualquer outra coisa para que isso seja usado em cultos, liturgias, celebrações religiosas. Agora, para obras assistenciais das organizações religiosas, não vejo problema. Não pode se destinar aquele bem, por exemplo, já teve, inclusive, no passado, imóvel do município destinado à igreja para construir templos, não é possível. O Estado não pode, ele tem que respeitar, mas ele não pode subsidiar, entendeu? Templos, esse tipo de coisa. Agora, ele pode doar para a organização religiosa, desde que o propósito seja o quê? De natureza social. É diferente. Então, tem que ver qual é a destinação. Se for um imóvel que vai se constituir no núcleo urbano, se enquadrar nessas regras aqui, tudo
Cristiano,
bem.
Cristiano, mas... essa luta é uma luta do Cleito, já tem uns 10, 15 anos que ele está correndo atrás disso. Agora, sim, se a sua pergunta foi dentro do REURBE, eu vejo que não. Pode ser utilizado a legislação, outro mecanismo. Não, não o REURBE.
Lá, o que acontece? Há uns 50 anos atrás...
Peço licença só para mim no banheiro, rapidinho.
Lá teve sempre atividades de ação social. A igreja apoiando o bairro Novo Horizonte. É, hoje eles têm um espaço, né, onde eles dão aulas para as crianças lá de música, né, catequese. E assim, eles têm a parte religiosa, né, e a parte social deles também. E é onde que a minha preocupação era essa, de saber se elas encaixavam no encaixe do REURBE ou não. Né?
Nesse caso, para o REURBE, não, porque o REURBE ele se destina à regularização fundiária de núcleos destinados a fins de moradia, que parece-me que não é o caso lá. Então, dentro do REURBE, não é o caso. Ele, em tese, pode ser regularizado de outra maneira? Talvez. Desde que não esbarre na questão aí de que o Estado é laico, o Estado não pode subvencionar atividades de culto, liturgias. Né? O Estado não tem uma religião oficial. Estado, quando a gente fala, é União, Estados e Municípios. Agora, já ocorreu aqui do município de Araguari doar bens para organizações ligadas à Igreja Católica, por exemplo, às obras assistenciais da diocese, mas para fins sociais. Não pode ter vinculação litúrgica, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tem que saber... verificar bem o caso. Mas REURBE eu acho que não se aplica para esse caso, não. Tá?
Entendi. Só mais uma pergunta, vereador. O Distrito Industrial hoje já abriga, na média, mais ou menos de 200 a 250 famílias. Essa é uma das outras preocupações minhas também. Não só minha, mas do vereador Vinícius Duarte, né, do vereador Clayton Brazão, do vereador Nico, né, que tem... os vereadores têm se unido, têm apoiado muito o bairro ali. E é uma das preocupações nossas. A respeito do Distrito Industrial, onde tem, né, aproximadamente 200 famílias abrigadas se eu não me engano, há 30, 35 anos ali. E eu queria saber também se ela se encaixa também por ser o Distrito Industrial. Eu acho que essa pergunta, com certeza, os vereadores estivessem aqui também e fazer a mesma pergunta. E na pessoa do vereador Vinícius Duarte, que preocupa muito com aquela população que ali está, eu estou fazendo essa pergunta hoje.
Cleito, de forma muito rápida, encaixa. O fato do terreno ser de A, B ou C, por exemplo, do Distrito Industrial, da Prefeitura ou de particular, não é a condição para que não seja feito, entendeu? Não tem, não tem nenhum problema em relação a isso. Inclusive, está sendo feito esse levantamento lá. Eu não posso deixar de deixar registrado aqui também. Eu faço questão de deixar até uma questão de justiça. Eu sei que está todos se movimentando. A questão do barreiro, que o PC comentou, é engraçado que você está na audiência e as pessoas estão acompanhando. Lá, inclusive, o postigo teve lá no barreiro, inclusive com o secretário Miranda, se não me falha a memória, e no Novo Horizonte, é lógico, o vereador Vinícius, a gente sabe da atuação dele lá, e o vereador Nego, tanto lá no Novo Horizonte, isso, né, quanto também lá no Jardim Ipanema. Então, só deixar mais ou menos registrado, porque eu gosto de ser extremamente justo. Do mesmo jeito que a vereadora Eunice esteve lá no Ceva, Goiás Parte Alta, junto com o Léo Mulata, eu quero deixar registrada aí a participação dos outros vereadores. Lembrando que, no fritar dos ovos, precisa de todos os vereadores para que os projetos sejam aprovados, que se os projetos não forem aprovados, não tem jeito da coisa caminhar.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado.
Muito obrigado, Cleito. Já vou passar para os demais, para a gente ser bem sucinto, para a gente ser bem rápido. Até então, deixar bem claro aqui também o nosso agradecimento ao presidente do Ar Novo Horizonte, o Arley, a qual nós fizemos o convite também, que está fazendo ali um brilhante trabalho lá no Bairro Novo Horizonte. Nosso cumprimento a você, presidente do Bairro Novo Horizonte. Também a palavra também ao senhor Ovanir, por favor, tirando a todas as suas conclusões. Aperta aí, por favor.
Eu queria dirigir a palavra ao doutor Cristiano, porque, assim, numa certa gestão, numa certa época, fizeram tipo uma legalização na quadra, entendeu? Onde temos uma escritura ali, entendeu? Da quadra. Só que o que acontece? Quando eu fui saber das coisas, o que aconteceu? A escritura não. Se for, é uma escritura assim, se for para você vender, você não pode vender. Você entendeu? Por quê? O que aconteceu? Quando eu procurei o cartório me explicou o quê? Que era um terreno, aqui lá era do Estado, não era do município, entendeu? E o município não podia doar o que era do Estado. Aí ficou essa questão desse jeito, no bairro Amorim.
Desculpa a palavra, por favor, lá na rua Natália Negrão, bairro Amorim.
Isso. Eu estou aqui representando minha mãe, você entendeu?
Entendi.
É porque, assim... O senhor entendeu
mais
o que eu
menos.
Expliquei ou não?
Eu entendi, mais ou menos. Que existia lá um terreno que o município teria feito uma
tá,
doação.
A quadra toda.
Entendeu? Da quadra
toda. Isso. Aí, numa certa gestão, que eu não... Entendeu? De um prefeito. Aí eles foram, pagaram... Minha mãe pagou, os outros vizinhos tudo pagou, as medições, as coisas tudo. Aí legalizaram a escritura. Só que, quando eu fui procurar o cartório, a escritura, essa escritura eu não posso vender. Por exemplo, a casa da minha mãe, eu não posso vender ela. Entendeu? Por quê?
Qual que foi o instituto utilizado? Foi
porque, vivo? Assim, ó, por que eu não posso vender? Porque eles doou uma coisa que não era deles.
Entendi.
Não era do município, era do Estado.
Entendi. Foi feita uma doação para esses moradores?
Não.
Me parece com o doutor Cristiano e Elvani, parece que a escritura lá é a escritura de posse ainda, né?
Isso.
É a escritura de posse, entendeu? Não é uma escritura legalizada, é uma escritura de posse.
Isso,
ainda.
Isso.
Porque, assim, precisaria verificar para eu poder te responder com exatidão o que aconteceu.
Aí eu procurei o doutor da prefeitura, doutor Aquiles, né?
Doutor Aquiles.
Isso, procurei ele, olhou para mim e falou, não, a escritura está bonitinha, está legal. Aí só quando eu procurei o cartório falou assim, não... Ela tá legal, mas não pode vender. Entendeu? Como é que é, Wesley? Aí o que aconteceu? Aí procurei um advogado. Aí o doutor falou o quê pra mim? É justamente o que eu tô procurando aqui hoje.
Você sabe se tem mais alguma área em Araguari nessas mesmas condições? Para mim, tipo assim, é um fato novo.
Ué, eu não sei, eu sei que aquela quadra da minha mãe todinha
sabe que
foi
sabe,
feita dessa maneira.
Sabe, eles parece que a rua Natália Negrão lá, praticamente isso, quase eles, tudo lá
eles,
são elas.
Eles pagaram os advogados, fizeram as medições, todo mundo em acordo, fizeram reunião. E aí chegou nessa condição aí.
Deixa, só para eu entender o seguinte, vocês pagavam, os proprietários lá, os titulares lá, eles pagavam o que a gente chamava de um foro anual? Pagavam uma vez por ano para a prefeitura? Tinha um pagamento anual, não tinha?
Você fala tipo...
chamava
o IPTU, essas coisas?
Não, não. Um valor. Como se fosse uma espécie de...
Eu não sei te falar.
Porque eu estou achando que esse instituto aí pode ter sido chamado... A Eunice lembra disso? Até 2002 foi extinto. O aforamento. O aforamento, o município, ele passava a posse por aforamento de alguns bens que lhe pertenciam. O sujeito realmente não vendia, não. Esse aforamento era para fins de moradia.
Isso.
Ele não tinha o domínio pleno da área, entendeu? Pode ter sido isso, viu? Isso é perfeitamente lícito, é legal o que foi feito. Agora, eu não sei dizer se é. Por isso que eu estou te perguntando, porque no aforamento pagava-se o que a gente chamava de foro anual ou canon. Era um nome que eles tinham lá para isso. Era como se fosse um valor todo ano que tinha que pagar para o município. Vocês lembram se o pessoal lá pagava isso?
Não sei, eu não sei falar para o senhor.
Tá, então nós temos que ver, Wesley, como é que é a situação
dessa... O
que
eu sei
dessa...
assim, ó, eu sei que o IPTU, eu estou respondendo pela minha mãe.
Paga-se
ela IPTU... é correta com...
Sim, nesse caso paga-se o IPTU, sim, porque o indivíduo tem o domínio útil sobre o bem, mas ele não tem a propriedade plena, porque é o tipo de instituto que foi usado.
Só, mas...
pode ser o aforamento.
Isso. Assim, o que aconteceu? Chegamos numa situação, ficou pior querer legalizar do que não legalizar, você entendeu?
O Ratinho, Vanir.
Eu tô assim,
mas aquilo ali é o Ratinho.
Mesmo,
Ratinho
mesmo.
Não, o danado não fica velho.
É isso, é Ratinho mesmo.
Ô, Vanir, é o seguinte, Cristiano, sabe o que eu acho que poderia ser feito? Tira uma cópia do documento que você tem e passa para nós, para a gente olhar, Cristiano. E dentro desse processo de regularização...
Vou passar para você, pode ser?
Com certeza, pode passar para nós.
Então, tá bom.
Até o...
É porque assim, Wesley, ficou tipo foi assim, ela ficou mais presa do que estava. Porque um recibo, ela vendia. Você entendeu? Uma escritura ela não
tinha. O Dinil já vai ficar responsável, Dinil, te pegar com ele pra gente...
Não, e também não é nada, não. É a casinha, é coisinha de nada.
Isso
entendeu?
É um aforamento.
Só que assim, minha mãe é daquelas pessoas que gostam das coisinhas, né?
Certo.
Organizadinha, né?
Com certeza. Eu não sei. Ô, Vanil, eu quero te agradecer.
Ele falou pra mim, falou assim, ó, deixa eu te contar um negócio. Sabe o que é o melhor que você faz? Deixa quieto. Às vezes, algum dia, vai surgir uma lei onde o Estado possa doar essas coisas que já eram do Estado, entendeu? Porque se a prefeitura doou, não é da prefeitura, aí um dia pode surgir o Estado doar. Aí se o Estado doar, tá legal.
Mas é importante já que nós vamos... Pessoal, só deixar registrado, é porque nós somos amigos de muitos anos.
Nossa,
que isso? E eu não tava nem... Eu falei, gente, mas
não,
parece que eu tô conhecendo, não tá? Por aquele...
Não,
é o Ratinho.
Não, você é doido. Justamente, eu vim aqui para vocês poderem ajudar nós mesmos.
Eu acho que nós...
É porque a força maior tá aqui, você entendeu? Eu entendo assim que... Se vocês puderem ajudar nós, tem que ajudar nós.
Vereadora,
tem o doutor Eunice, tem o doutor Cristiano, tem Vinícius, tem o
E dentro desse processo de regularização, o momento é esse, inclusive para a gente levantar essas situações e tentar resolver.
Porque senão ninguém nunca vai saber o que está acontecendo, não é?
Claro. Diante desses fatos que foram enumerados aqui, né, hoje... Amanhã, se não me engano, eu sou a segunda a apresentar aqui. Amanhã nós temos reunião de manhã. Eu vou solicitar ao prefeito, Wesley, que ele possa criar uma comissão. Eu não acho que tem que ter só o Paulinho, porque o Paulinho vai olhar a área social e tudo, mas tem que ter um advogado que conheça de REURB, para que ele possa fazer um diagnóstico de todos os núcleos urbanos informais existentes na cidade. Às vezes faz, pensa assim, tem um assentamento tal, tem um outro assentamento, tem as casas do lado Beatriz, tem do Distrito Industrial, tem do Novo Horizonte. O caso dele a gente nem sabe.
É diferente, não é? Não é um caso diferente.
Então, o caso dele aqui também, da Igreja Católica, se houver, tem que notificar a Igreja Católica, saber se eles têm interesse em já regularizar a situação deles, né? Porque já estão lá há tanto tempo. Então, eu penso que tem que ter uma comissão preparada para isso, com todas essas perguntinhas aqui da cartilinha que eu tenho, para fazer esse diagnóstico, para começar. E o que a gente viu aqui na lei é que não precisa ser tudo de uma vez, não. Isso pode mesmo. Fazer de um, depois de outro, né? Então, assim, a gente tem que começar, porque
verdade.
O tempo urge, não é mesmo? E o prefeito pode criar essa comissão para esse fim. Porque o doutor Cristiano também, os procuradores, não vão dar conta de todos os casos, né, Cristiano?
Não.
Preparar estagiário. Quando eu fiz o estudo social de alguns espaços aqui em Araguari, eu aproveitei os estagiários, dei passei uma reunião para eles e tudo, e eles conseguiram. Eles fazem o dia a dia, vai nas casas, conhece tudo, olha direitinho, um advogado, um estagiário da ação social, e dá para fazer esses estudos para a gente começar o trabalho mais contundente.
No caso dele aí, Wesley, se for caso mesmo de aforamento, tá? Até não é tão complicado de resolver, tá? Só que vocês hoje, o aforeiro, ele tem só o domínio útil do imóvel, e o município continua com o domínio direto, por isso que você não pode vender. Eu não sei se é aforamento no seu caso. Parece-me, pelo que você está falando.
Não entendo.
Nesse caso, pode ser feito o resgate do aforamento, vocês vão pagar para o município alguma coisa lá que foi estipulada, e aí passa o domínio pleno. O domínio pleno de uma área, você ter o domínio útil mais o domínio direto. Vocês não têm domínio direto hoje. Se for aforamento, só tem o domínio útil, tem o direito de usar, de gozar, não pode dispor do bem.
Isso.
Por isso que não poderia vender. Mas não sei se o seu caso é isso.
Não,
Eu estou imaginando que
eu
pode
creio
ser.
Que seja também.
Pode ser sim, tá? Pode ser o aforamento, sim. Aí dá para resolver, mas aí vocês ainda vão ter que pagar alguma coisa. Não é nem caso específico de REURB. É mais um problema de resgate do aforamento, entendeu? Uma outra situação.
Manil, agradeço a sua presença e pode ter certeza.
É eu que te agradeço.
A gente vai lutar aí.
Expondo meu problema.
Juntamente, isso é importante. Até está demorando um pouquinho mais, até a nossa plateia que está aí, juntamente com os outros, porque é caso muito específico. Ali eu falei que a nossa reunião, vereador, ia ser mais rápida, mas o ponto é tão, você viu tanto que é gratificante ouvir, vai além daquilo que a gente imaginava. Então é muito importante essa audiência pública.
Marcado uma segunda reunião.
Isso, vamos marcar uma segunda audiência pública, que nós precisamos disso. E eu quero mais uma vez, não canso de agradecer ao secretário Wesley Lucas e ao doutor Cristiano, porque está aqui tirando a dúvida. Também o nosso senhor Rodrigo, presidente do bairro Gutiérrez, por favor.
Boa noite a todos, eu quero ser breve mesmo. Na verdade, a vereadora Eunice começou a responder a dúvida que eu tinha, ou também seria uma solicitação, porque a gente, como presidente do bairro, tem que fazer uma ponte de informação entre o projeto que está sendo feito aqui com a comunidade. A partir do momento que a gente voltar amanhã para o nosso bairro, para a nossa comunidade avisar que a prefeitura caminha passos largos para fazer a regularização desses imóveis, em contrapartida serão as dúvidas de cada morador específico, cada área. Por exemplo, lá do Gutierrez, a gente está falando sobre vocês terem criado uma solicitação de uma lei de regularização que aconteceu há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Muita coisa mudou, acredito que em parte de construção. Então, a dúvida seria, as avaliações que foram feitas serão refeitas, as avaliações... Os imóveis que surgiram pós essa avaliação, não entraram nessa avaliação, vão se encaixar nessa lei municipal, vão encaixar entre a REURB. Então, como que vai ter essa informação, essa ponte de informação e buscar especificadamente a resposta para cada morador, se tem matrícula, imóvel, não tem, enfim. Eu acredito que isso vai ser uma dúvida que nós aqui vamos ter que buscar muito para poder atender a comunidade lá. Então, realmente, isso aí é isso. Obrigado pelo convite, Vinícius, e bom trabalho para todos envolvidos no projeto.
Só para já esclarecer, tem que ser feita uma nova avaliação. A avaliação lá, realmente, ela é uma avaliação antiga. Dentro dessa perspectiva, nós vamos também estar colocando a questão da Gutierrez, até o próprio Ministério Público nos cobrou, a gente vai estar caminhando junto com esses demais, tá ok?
Muito obrigado. Pablo, representando aí o nosso vereador Tchãozinho.
Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes. Quero aqui parabenizar você, Vinícius, né, por estar presidindo essa audiência aqui tão importante para a nossa cidade de Araguari, né, para todos os moradores. E eu estou aqui representando o vereador Tchãozinho, né, ele que pede desculpa a todos vocês, não pôde estar presente, né, porque ele tinha um outro compromisso que não poderia não dava tempo dele fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele me mandou aqui para representar ele. E ele me passou alguma pergunta, o vereador. E eu quero fazer ao secretário Wesley ou ao doutor Cristiano, até assim, vai ser um pouco também uma outra pergunta, vai ser junto com um questionamento que o vereador Branquinho fez a vocês. A primeira, né, que o vereador fez foi a respeito de como que está o bairro Alvorada, né, o bairro Alvorada, como que está lá. A respeito do Alvorada, também quero já ampliar para todos os outros bairros da cidade de Araguari, como que estão os outros bairros, né? A respeito dos outros bairros, como que vocês fizeram a contagem, se usou o plano diretor para fazer essa contagem dos terrenos. E, em cima do questionamento do vereador Branquinho, a respeito se já tem um valor da taxa que a pessoa que não entrar no social, ela tem que pagar, se já tem esse valor já específico também, ou se não. São essas as minhas perguntas. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço que você, vereador, está dando a nós, aqui a todos nós, presidentes de bairro, que estão aqui representando todos os seus moradores, né? Parabéns, tá, por essa audiência, e que assim possa ser feita outras audiências, né, e que possa ser ouvido todos os presidentes de bairro. Muito obrigado.
O Pablo fez várias perguntas, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiramente, o Conjunto Alvorada não trata de reurb. Ponto. O que nós estamos fazendo no Conjunto Alvorada? No Conjunto Alvorada, foi um conjunto feito pelo ex-prefeito Marcos Alvim, ao qual eu tive a oportunidade também de participar, de ser secretário naquela ocasião. São 130 residências. Ali, o que o governo do prefeito Major Renato fez? Nós tivemos que refazer todos os termos de cessão de uso real. É isso, doutor? Eu acho que... Direito real de uso. Nós assinamos todos esses termos. E o que está acontecendo nesse exato momento? O que alguns, tem vários, inclusive eu até tenho a lista aqui, lógico que eu não vou divulgar, porque é uma questão antiética. Tem alguns que já têm seus documentos, que tiveram a sua iniciativa própria, porque não aguentou esperar o município. Por que nós tivemos que fazer um novo termo? Porque esses termos eram da época do ex-prefeito Marcos Alvim, alguns foram perdidos, outros foram rasurados, enfim, tivemos que fazer novamente. Hoje está na Secretaria de Planejamento, no Departamento de Habitação, 53 documentos. O que vai acontecer com esses documentos? Primeira coisa, para a pessoa, ela precisa de estar em dia. E tem uma grande quantidade que não estão, que tem que procurar a prefeitura para negociar. O que a prefeitura vai fazer? Ela vai pagar o registro do termo de uso real, vai pagar a questão do habites e a averbação dos contratos. Essas taxas estavam ficando aproximadamente quase R$ 2.000, todas essas taxas. Existe um fundo de habitação que foi criado aqui, inclusive, há vários mandatos, não recordo, e a Câmara autorizou que a Prefeitura bancasse esses documentos. Como trata de um conjunto habitacional social, nós tivemos no cartório, deixar registrado eu, a Maria Cecília e o Carlos Henrique, filho do ex-vereador Carlos Machado, levamos todos esses contratos para a responsável do cartório, e ali, mediante essa conjunto ser uma questão social, olha tanto que interessante, caiu para R$ 247. Aquilo que ia ficar quase R$ 2.000 caiu para R$ 247, porque trata de parte habitacional. O que nós estamos fazendo? Agora nós vamos fazer um processo de inexigibilidade para a gente contratar o cartório, para que o cartório possa registrar. Então, assim, eu acredito que nos próximos dias, hoje mesmo nós já demos entrada no processo licitatório, aí eu fiz, o que acontece? Eu estou fazendo a contratação dos 130. E aí você paga por aquilo, né, doutor Cristiano, nosso procurador, por aquilo que o município vai utilizar. Então, do conjunto Alvorada está nesse contexto. Se alguém procurar, inclusive é interessante, porque só tinha 30 regular. Agora, como eles perceberam que nós estamos movimentando e que realmente vai caminhar, que é a determinação do prefeito, graças a Deus nós já estamos em 53. Você fez uma outra pergunta...
A respeito do valor da taxa.
Ah, sim, sim. Olha só, o REURB especial, não adianta, eu tenho que ser sincero com vocês, são as taxas normal que o cartório cobra de qualquer cidadão. Agora, do REURB social, a prefeitura vai arcar. Não adianta eu falar que tenta falar alguma coisa diferente disso, porque depois não vai ser.
É possível, inclusive, do poder público, até a lei federal fala que ele tem que cobrar pelo bem, pelo próprio bem, entendeu? Aí é talvez a modalidade é uma compra e venda, certo? Só é isento de taxas o REURB social, taxas, emolumentos, entendeu?
Okay? Obrigado, Pablo, muito obrigado.
Respondi todas, Pablo.
Ficou só apenas na questão, assim, o cálculo que vocês fizeram foi em cima do plano diretor?
Qual o cálculo que você fala?
Dos terrenos, quantos tem, quantas
não,
pessoas...
Nesse caso aqui, não existe cálculo. Então, os imóveis, por exemplo, o Alvorada está lá. É o que está lá e... Não,
assim, igual eu falo assim, vamos pegar aqui, meu amigo, aeroporto, bairro aeroporto. Ah. Vocês têm, assim, uma estimativa de quantas pessoas que têm alguns terrenos irregulares ali?
Ah, isso aí é o seguinte. Precisa ser levantado com exatidão. Isso está sendo feito, esse levantamento, pela equipe da ação social, e depois vem a questão de todo o mapeamento, plano altimétrico. É um questionário, eu não vou entrar em detalhe, não, mas eu até tenho ele aqui. São vários questionários. E conforme a vereadora estava falando, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o anexo 6. Se... Estado do imóvel, se tem água, se tem esgoto, se tem banheiro, se possui outro imóvel, se paga IPTU. Então, assim, é um questionário bem amplo. E está sendo feito, e alguém comentou que é importante a gente destacar, que nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez, não. Né? A gente vai aos poucos. Mas é um objetivo dar uma celeridade maior. Sim, doutor. Fala próximo ao microfone, doutor, por favor.
O artigo 9º, parágrafo único da Lei Municipal 184, agora de 14 de junho, ele prevê que ato do chefe do Poder Executivo é que definirá e classificará em REURB de interesse social ou de REURB de interesse específico os núcleos urbanos informais a serem regularizados. Ou seja, depois que levantar tudo, o prefeito vai expedir um ato falando, ó, esse núcleo aqui é REURB, esse é esse, entendeu? Então, será feito o levantamento e tem que ter um ato formalizando. Inclusive, isso é exigência também da lei federal. Tá?
Isso é até, claro, ressaltar, né, secretário, doutor Cristiano, que é algo que o nosso prefeito pediu para estar realizado, que está realizando. Não é coisa fácil, não é coisa de estralar os dedos, mas precisa começar. E foi, e já deu o começo, né? Walter, também representando ali o bairro Aeroporto, também com a sua pergunta, por favor.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Complementando o meu amigo aqui, que comentou, eu moro ali no bairro Aeroporto, fui nascido e criado ali. E algumas áreas onde eu nasci, que fica lateral com o aeroporto, foi até regularizada na época do Dr. Cairo, advogado e outros aí que até compraram lá, e foram todas regularizadas. De antemão, assim, eu já, depois que eu me casei, mudei para a rua Padre Feijó, que é aquela rua do contingente, do quartel, de polícia, e já comprei um lote ali, né? Tanto eu como alguns amigos meus. E aquele lado que eu moro ali não tem escritura. Comprei a posse, moro ali. Na época, eu consegui ligar água, luz, lancei na prefeitura, por incrível que pareça, fui na prefeitura, estou pagando imposto de lá, já creio eu que já há 19 anos, 18 anos, por aí, pago imposto de lá. Mas eu já vivi há algum tempo estudando essa possibilidade de regularizar. E não tenho encontrado assim, alguma solução. Converso com outro, mas sempre tem um desgaste. E com o correr do dia a dia, a gente acaba que vai deixando, né? Então, assim, eu queria perguntar para o doutor se, nesse caso, eu entraria nessa questão do REURB também? Ou o que o senhor tem a me dizer?
Eu, como que é seu nome?
Walter.
Walter. Você, qual que é a sua rua mesmo? Você falou?
Rua Padre Feijó.
É aquela região toda ali, ou só curiosidade, ou só em alguns lugares? Todas? Todas?
É uma situação, acho que do aeroporto, da área do aeroporto, é, né?
Olha só, eu não... Ah, sim. Eu...
Uhum. A José Tiradentes de Lima também, acho que
não,
tem.
Não, não. Lá eles conseguiram regularizar Tiradentes de Lima. Uhum. Só que as nossas não foi feita. E isso. As que é lateral com o aeroporto, que era do mesmo jeito, porque eu morei lá até meu pai falecer, também ela não tinha escritura. Foram feitas a escritura, todos...
Qual o documento que você tem hoje?
Eu tenho o contrato de posse, né?
Uhum.
E tenho o imposto que eu pago, água e luz.
Aí, Cristiano, outra situação nova, outro bairro, contrato de posse, sem escritura. Eu não vou te falar que seja via REURB, mas é possível regularizar. Rua Padre Feijó. Não, ali hoje já está no
hoje lá
Jardim Regina, não é?
Hoje lá é Jardim Regina. Isso.
Sim.
Não se aplica aos núcleos urbanos informais situados em áreas indispensáveis à segurança nacional ou de interesse da defesa, assim reconhecidos em decreto do Poder Executivo Federal. Então, assim, é uma área que pertence à União, né? Eu não posso dizer que se aplicaria REURB, se for
não, REURB eu não acredito que aplique, não.
A REURB não vai aplicar, até por expressa disposição legal, entendeu?
É interessante que depois passe, já que estão na audiência pública, um contrato também, né, o que você tem, o documento que você tiver.
Portanto, eu pago o IPTU lá já há quase 20 anos.
Uhum.
No seu caso, você foi réu?
Não. É porque ali, a pessoa, no caso, que eu adquiri, já morava ali há muitos anos. Então, só eu já tenho 23 anos que eu moro ali, só eu, depois que eu casei. Antes, já havia pessoas ali que moravam há muitos anos. Portanto, assim, ali... não vamos dizer que é do aeroporto. Ali é lateral do aeroporto, ou seja, não fica rente com o aeroporto, porque o que é do lado do aeroporto, meu pai tinha 3 terrenos ali e realmente todos foram vendidos, tanto os dele como os outros, que eram lateral com o aeroporto.
Mas não está naquele caso que é dentro, não, né?
Não, aqueles eram Santos Dumont.
Tá.
É Santos Dumont, que inclusive todos ali já é regularizado, já está todos regularizados. Só que a nossa parte, que é da Santos Dumont para a lateral... que seria ali, ou no caso, o menino comentou que seria Coronel Aurélio, e a Padre Feijó, que é a rua do quartel, do contingente, sai frente ao contingente, a minha rua. Essa ali não é bem dentro, não é lateral com o aeroporto, ela fica, ou seja, não está integrada à divisa do aeroporto.
Entendi.
Até se for possível, doutor Cristiano, a gente pegar aqui, também com o Walter, também, juntamente com os moradores, que eu vim aqui próximo lá ao bairro, para a gente organizar especificamente, que a gente viu aqui tanto do Alvanir, tanto do Walter junto com os moradores, se são casos totalmente um âmbito do outro, né? Para a gente organizar, para a gente lutar junto, para a gente fazer essa regularização, para não ficar. Pode contar com a gente, eu creio que o doutor Cristiano também, juntamente com o procurador do município, o nosso secretário Wesley Luca, juntamente com os vereadores que estão vendo aí a necessidade dessa regularização. Essa é a nossa preocupação por causa dessa, essa é a causa dessa audiência pública. Isso, né?
Eu quero, igual estava falando para o Vinícius, a gente, e a vereadora Eunice também estava comentando, na verdade, quando você ouve, vai surgindo outras situações. Por exemplo, eu fui vereador 12 anos. E eu não sabia dessa questão ali da Padre Feijó.
Eu levei ao conhecimento de alguns vereadores no passado, todos prometeram que ia resolver, mas no fim ficou só na conversa, não, isso, não resolveram.
A gente, na verdade...
Nessa área,
sim.
Essa área, a família está lá há centenário. Perdi meu pai já há 3 anos, já com mais 90 anos. Meu avô é da época da aerovia, ele trabalhava na aerovia, quando a aerovia foi embora...
Eu penso, doutor Vinícius, doutor Cristiano, os vereadores, depois a gente poderia, por exemplo, saindo da questão do REURB-S, do REURB específico, só
criar uma frente, vereadora Eunice, nessas situações, para a gente trabalhar isso paralelo também. Eu não vejo que encaixe no REURB, mas é possível ser regularizado. Não tem?
A prefeitura reconhecer esses núcleos, ter notícia isso. desses núcleos, saber que eles existem, a peculiaridade de cada um né? para tentar achar isso. a solução. É o que foi pedido na lei, entendeu? Assim, a especificidade de cada situação.
Espaço. E como já tem casa que tem vários anos, tem casa aí que tem 20, 30 anos, eu acho que seria não, ali assim, bem
ali
mais...
É,
né?
Ali é centenário, ali é coisa de 80 anos, 90 anos ou mais. Até o... queria falar o...
Não. Na verdade, é algo que a vereadora... Nós temos que ver caso a caso. Igual, por exemplo, se tiver, a lei é clara, em área com a distância de área de segurança, federal não aplica o REURB. Aí eu não sei te falar qual que é a área que está, a distância que está do aeroporto. Então, assim, tem que se olhar caso a caso. O que eu quero te falar é que é possível ser regularizado. Agora, qual a modalidade da regularização, né, doutor Cristiano? É sem analisar o procedimento, eu posso estar cometendo um equívoco em adiantar qualquer situação. Mas que é possível, é possível.
Ô, secretário, só uma palavra aqui.
Isso, realmente.
Aí, ó, é um fato novo.
Justamente.
É o ali, ô, secretário, novo. Ali perto da residência deles, né, até sim. a minha avó também... Morou muitos anos ali, nós temos o terreno sim. ali, né?
São Luís.
Ali da
São Luís.
Não, ali na São Luís é meu pai que tem. Né?
Sim, sim.
Ao lado, fica do lado do terreno do aeroporto. Mas a minha avó tem o terreno dela que é ali na Coronel Aurélio com a Jaime Orse, né? Uhum. Que também está perto deles ali. A minha avó já faleceu, né? Também já tem anos que minha avó mora ali. A rua está em mais ou menos em 100 metros de distância do aeroporto. Mais ou menos nessa distância, né, do aeroporto. Mas, como ele deixou bem claro, as outras residências que estão ali ao lado do aeroporto, que você pega do contingente, vamos dizer, ali onde está sendo construído o novo o batalhão de corpo de bombeiro ali, para frente ali, tudo é tudo novo. Né? Vou pôr ali que tem uns 10 anos, 12 anos só,
verdade.
Que foram construídos. Uhum. E ali todo mundo já está regularizado. E onde tem os terrenos deles, onde tem ainda minha avó ali não está regularizado. Né? E ali é coisa de 80, 90 anos já, 100 anos que tem né, as residências ali. Verdade. Todo morador tem sua casa, tem água ligada, tem luz ligada, tem um ponto ligado, tem um
certo. Só que tem pessoas que já entraram, essa lei, igual o senhor falou, direito de posse. Muitas pessoas já mexeram com isso, mas muitos desses mais antigos já estão
mais novos. Sobre qual a alegação que eles não, vocês não conseguiram regularizar essas áreas? Alegam que é área pública, é isso? Eles alegam que é área pública, que é área da União. O que é? Por que não consegue regularizar?
Se for mexer, essa área não era da prefeitura, essa área pertencia à Aerovias Brasil. Não existe mais, já faleceu, não tem mais nada. Aí já procurou advogado que falou, não, se ela for extinta, essa área volta à prefeitura. Por exemplo, minha mãe entrou com 50 anos atrás com um
foramento.
Os campeões. Na época era o.
Doutor Aquiles.
Doutor Aquiles, teve pessoal lá que. Fez para ela. Aí, no entanto, quando procurou na prefeitura, tem tipo um negócio que ele falou que quem mora pode morar, mas vender não pode.
O doutor Aquiles me falou isso aí várias vezes. Meu pai era vivo.
Ou seja, você não está usufruindo na integralidade do bem. Oi?
Mas eu agradeço a cada um de vocês aí, e nós vamos fazer o seguinte, Walter, todos ali, nós vamos tomar a frente aí, né, secretário, para a gente, algo novo, até o Walter já me procurou várias vezes, questão dessa regularização, desde da quando eu era assessor do deputado Orgal, representando o Lafayette, né, para a gente estar organizando. Eu quero agradecer aqui novamente o secretário Esmas e o doutor Cristiano, para a gente lutar para que isso seja regularizado o mais rápido possível. Vamos tomar frente, vamos organizar para que isso, mediante a todos os vereadores aqui presentes, e a Câmara aqui, eu tenho certeza que todos estarão lutando em comum para estar dando aí a dignidade, que eu creio que uma escritura, vereadora, é uma dignidade para cada um. Você mora em um bem, você quer a dignidade, você quer a escritura, você quer ter direito daquilo que é seu. Pode ter certeza que nós vamos batalhar e vamos lutar para que isso aconteça para cada um de vocês. Tá? Muito obrigado. Bem rápido, eu quero que em prazo aí de 10, 15 minutos nós terminamos, porque a gente já extrapolou um pouco do horário. Presidente Robson, do bairro Milênio.
Uma reunião está produtiva.
Está produtiva, eu estou gostando da reunião. Muito obrigado, viu, todos vocês, tá? Os internautas que estão aí nos assistindo, os vereadores aqui presentes, muito obrigado.
Boa noite a todos. Para não estender muito, até porque as perguntas que eu faria já foram feitas e já foram esclarecidas, né? No mais, eu quero parabenizar por esse importantíssimo debate que está sendo feito aqui. Eu acho que é um momento de rara felicidade e muito tempo que já era para ter sido feito isto. E talvez, não sei se foi coragem ou talvez falta de conhecimento mesmo, não foi feito. Mas aqui agora eu quero parabenizar o senhor secretário Wesley Lucas, né, o major Renato e o vereador Vinícius Duarte, que está coordenando esse trabalho aí e que segue em frente, que realmente vai trazer bons frutos e vai trazer muitas alegrias aí para o povo araguarino. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente Robson, ali do bairro Milênio. Elison também, vice-presidente ali da Associação de Moradores do Bairro Murim, a qual eu tive o privilégio de ser presidente por 5 anos, né? E também presidente do ISA, Instituto Araguari Solidário. Elison, muito obrigado pela sua presença.
Jogador de vôlei.
Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença das autoridades e quero dizer aqui que meu terreno se enquadra com o que o Walter falou aí, ó. Quero ser bem rápido, né? Tem vários amigos para falar. Está nesse mesmo sistema. No bairro Murim, tem vários terrenos que se enquadram dentro do que o Walter falou. E meu vizinho, o Carlos, ele foi fazer a documentação, aí pegou o nome e o documento dos confrontantes do terreno. Só que eu achei que o valor da legalização era um valor exorbitante, né? Ao qual a gente que é fraco de situação não tem condição de pagar, né? Tem, mas é um valor muito alto. Ele esteve conversando comigo, falou se eu não queria entrar com o mesmo advogado para fazer a legalização da área, que ele pega os dados de todos os confrontantes, né, lateral, fundos, né, para fazer levantar a documentação. Então, queria agradecer a vocês pela essa iniciativa e que no bairro Amorim tem vários terrenos nessa situação. Não sei se mais alguém aqui do bairro Amorim, né, o Sérgio ali, tem terreno lá. E o meu se enquadra também, assim, o meu tem que fazer a legalização. Tem um documento de morador de 100 anos atrás, o contrato de gaveta, mas o registro mesmo, aquele legal, eu não tenho. Entendeu? Eu quero saber outra pergunta, Wesley. Eu se enquadro nessa lei, que eu sou autônomo, né? Como que vai comprovar a renda? Se eu posso enquadrar nessa lei também?
Muito obrigado aí pela pergunta.
Obrigado.
Respondendo. E até então, nosso secretário, ontem mesmo eu fui procurado por 3, na hora que eu vi aí que nós íamos ter audiência pública, fui procurado por 3 moradores, até vizinhos nossos ali na rua Padre Nicasio, que também tem que fazer essa regularização pertinente aí à pergunta do nosso vice-presidente aí do bairro Murim.
Forma com que eu respondi o pessoal da rua Padre Feijó é o que eu vou te falar, né? Nós precisamos, no caso específico dessas moradias que já existe, que já tem algum tipo de documento, nós temos que pegar e analisar caso a caso. Por exemplo, é aquilo que eu falei, se a questão de renda, se tem outro imóvel, se não tem. Então, assim, a gente vai ter que analisar caso a caso. O fato é que eu quero deixar bem claro aqui que a determinação do prefeito e em parceria com a Câmara é que a gente procure regularizar na parte de habitação tudo o que precisa ser regularizado. É evidente que nós não conseguimos tudo de uma vez. E como houve essa predisposição do Estado de ajudar no REURB, essa, inclusive, financeiramente, é onde nós estamos dando um foco. Inclusive, o secretário Douglas até me falou, Wesley, nós escolhemos alguns municípios no Estado. Evidente que, se vocês conseguirem regularizar mais rápido esses núcleos que nós já estamos estabelecendo no plano de trabalho com o Estado, aqueles municípios que, porventura, não conseguirem regularizar, nós podemos estudar até a possibilidade de disponibilizar mais recurso. O fato é que o REURB-S, nós vamos focar nesse exato momento, o REURB-S, nesses núcleos que nós levantamos, porque se a gente for fazer tudo de uma vez, acaba que não sai nada. Isso é a realidade. Então, você tem que priorizar, e nós estamos priorizando esses justamente também, igual você pega o SEVA, pega o Goiás Parte Alta, é que existe uma precariedade maior. Mas nós vamos estar... pega o documento que você tem, passa para o Vinícius, nós vamos olhar da mesma forma que vamos olhar o de vocês, e aí a gente faz uma outra reunião junto com o Departamento Jurídico, né, Cristiano? Para a gente ver quais os caminhos que nós vamos seguir nesse processo de regularização.
Obrigado.
Tem o bairro ali ao lado da Igreja de São Judas, que está tudo sem escritura. Na Santa Helena, do nosso amigo Almiro, o vereador Branquinho também mora lá. Tem uma grande, muita gente sem escritura, enfim. Vai ser um campo muito bom para quem quiser trabalhar, poder trabalhar nesse contexto.
Eu estou vendo aqui na lei o seguinte, ó, no caso do REURB-S, que fala da legitimação fundiária, ela será concedida ao beneficiário desde que atendido as seguintes condições. Foi o que ele falou. O beneficiário não pode ser nem concessionário, nem foreiro. Foreiro é o caso lá do aforamento, tá? Ou proprietário de imóvel urbano rural. Então, no REURB-S, vocês estiverem nessas condições, não se aplica. Aí tem que ver se dá para fazer o REURB especial, que aí já vai ter algum custo, entendeu? Ele não tem isenção de emolumentos nem taxa. Então, é bom que fique muito claro essa diferença, porque não é toda a situação que a lei autoriza se enquadrar em REURB-S. Parece-me que quem for foreiro, se for o caso de aforamento, já tem algum título, entendeu? Então, já não enquadra nessa modalidade.
Pode é igual ser eu comentei a questão do Gutierrez. Já existe alguma coisa. Aí nós temos que ver uma outra situação para que isso seja regularizado.
Muito obrigado, Elison. Marcelo Tieta, por favor. O senhor tem alguma pergunta?
Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, obrigado, Vinícius, pelo convite, né? Adeus por estar aqui. Wesley Lucas, tenho acompanhado esse trabalho dele aí desde o início, até a vereadora esteve lá, né? Acompanhando a gente. Quero parabenizar aqui o Cleito, o vice-presidente do Novo Horizonte, que eu tenho acompanhado essa luta aí já há mais de 20 anos, que a minha mãe é moradora do Novo Horizonte. Há várias famílias ali também que não têm escritura de moradia. Eu tenho lutado isso em gestões passadas, mas isso não vem ao caso, né? Te parabenizo mais uma vez por essa atitude sua aqui, por todos presentes, porque tem coisas aqui, eu sabia dessas histórias todas aqui que eles falaram, mas não tão agravante igual é o momento, né? E também eu tenho três perguntas, Wesley, em questão que eu vi o Cristiano falando ali, eu fiquei até um pouco alegre. É em questão que o pessoal lá de cima, que tem alguns que têm moradia na praça, que era local de praça, né? E tem aqueles da rua. Ou seja, o goleiro falou, como está entrando no REURB, eles podem continuar ali e é doado outra área para ser área verde, né? Ou seja, aquele povo vão continuar ali ou eles vão sair? Essa é uma das perguntas minhas que eu tenho.
Certo, segunda pergunta.
E a segunda pergunta, como você tem acompanhado também comigo, o pessoal do Porto Barreiro. Ali tem um pessoal ali que é em área regular, mas só que não tem escritura, é regularizado tudo, é deles. Eles têm esse documento de posse também. E tem uma parte que é área florestal.
E eles têm me ligado, me perguntando em questão disso aí também. Eles têm dúvida se encaixa no Reúber, como que possa ser feito. Tanto lá, como lá no clube, lá no Pirapitinga também. Eles me ligaram, até eu te liguei também em questão disso aí. Eles têm o mesmo problema. Tem lugar que foi comprado regular, né, regularizado, e tem lá que é invasão. Só que os pessoal da área regularizada quer obter a escritura, para ter mais, igual o Vinícius falou, mais dignidade, mais respeito, falar que aquilo é deles e pronto. Esse é o sonho desses moradores. Eu quero que você me responda se esses dois se encaixam e como que vai ficar aquele pessoal lá de cima.
Marcelo, primeira questão.
Questão lá de cima.
Que está na área verde, né?
Isso. Não, é na praça, né, que é a área verde. Isso. E aqueles pessoal da rua.
Olha só, há a preocupação assim, inicial do prefeito é que esse pessoal não fique assim, sem moradia. Ponto. Sim. Ninguém vai ficar sem moradia. Ponto. Agora, há uma segunda preocupação, e isso precisa ser amadurecido, que dentro até do que a vereadora Eunice estava comentando, por exemplo, a ideia do prefeito é que esses loteamentos e essas áreas que estão sendo regularizadas, que elas tenham condição, no mínimo, de ter uma trafegabilidade, até para que os serviços públicos possam chegar nessas localidades, que é a questão do transporte coletivo, assim por diante. Então, sim, assim, esses casos de residências que estão invadindo as ruas ou estão até sendo construídas dentro das ruas, e essa situação das famílias que estão na respectiva área verde, isso nós vamos ter uma conversa, um debate com vocês e com eles específico sobre essas questões. Pode ficar tranquilo que o que eu posso te garantir é que o município não vai tomar nenhuma decisão sem estar sendo construído essas questões juntas. Pode ficar...
porque é uma das preocupações dos moradores.
Isso,
né?
Pode ficar tranquilo. Agora, o que é que acontece? O que nós não queremos é que, se você tem condição de organizar para que o bairro, até para a valorização do bairro, um bairro que você regulariza ele com ruas dentro do espaço correto, tudo certinho, aquele bairro, consequentemente, ele fica mais valorizado. Isso aí nós vamos, Marcelo, conversar especificamente sobre isso. Agora, existe aí, você perguntou, de algumas regiões
que tem... Ele até está aqui na Câmara, veio para cá, que está, né, em votação, em colocar lá como distrito. Se eu não me engano, foi o Cláudio Coelho...
Na verdade, a questão para a criação do distrito... Quando eu fiz um estudo, enquanto vereador nessa casa, junto ao doutor Plínio, inclusive alteramos até a legislação para criar a questão de uma região de distrito, eu não vejo que criar ou não um distrito seria condição essencial para o processo de regularização. É importante nós destacarmos algumas agravantes que existem, que são pessoas que entraram em área de preservação permanente, toda essa situação. Sim. Isso não tem como eu chegar aqui e vou falar assim, essa área vai ser feita sim ou sim.
Essa aí você já me tirou uma dúvida deles em questão, porque eles estavam com medo de ter que esperar ser votado e ser transformado primeiro em município para depois eles conseguirem as escrituras. Então, ou seja, eles conseguem antes.
Não tem necessidade de ser distrito,
mais,
não.
O que mais estão preocupados é as áreas regular. E eles, por isso que eu te perguntei, se a área irregular lá que está na área verde vai atrapalhar os que estão na área regular.
Não, não vai atrapalhar, não. Isso aí não vai atrapalhar, não. Por exemplo,
então, tanto como Porto Barreiro, como...
Olha só para você ver o tanto que essa questão é que eu falo assim, a gente está entrando num assunto muito particular, mas é importante. Mas eu falo assim, eu já fui procurado por uma pessoa que está ali. Pô, se o poder público me der uma casa dessas que está lá no, suponhamos, no Bela Suíça, que o pessoal abandonou, eu preferi ir para lá. E você já tem gente, sim, que já falou que quer ficar. Então, são casos muito, muito particular e complexo que acaba que você vai ter que enfrentar de forma até individual, de acordo com aquela região, né, vereador Eunice?
São do Pirapitinga também já esteve na ação social para fazer o estudo social para regularização. O problema lá parece que tinha uma fazenda, isso. Um herdeiro vendeu, algumas e não deu.
É, teve umas partes lá que foi vendida, outras
então,
foi...
Então, assim,
né?
É bem complexa a situação, isso. Entendeu?
Foi onde um dos representantes deles lá me procurou.
É, já tem um processo até... nesse sentido.
E a vereadora está falando um negócio que é muito, assim, real. Você vai ouvir as histórias dessas vendas, desses... É o verdadeiro coxa de retalho. E agora tem que ser resolvido.
Uma
e
coisa
e o Ministério Público está de cima mesmo.
Aonde que eu parabenizo a atitude do Vinícius, a sua também, a do prefeito Major Renato, que né, temos que reconhecer que entrou, saiu o prefeito aqui, nenhum teve essa atitude, vamos ser realistas, em preocupar com essas áreas. Porque igual o Branquinho, o nosso
também
vereador...
também é muito novo.
Isso.
Igual a lei do ReURB é nova. Então, assim, igual,
não,
né,
mas
agora
assim,
que está abrindo espaço
assim,
para
é
essas
eles regularizações. Falaram, é igual eles falaram. Procuraram muitos vereadores que prometeram, não sabemos por que não foi regularizado. Se é medo, se foi falta... Não, mas que capacidade teria, tinha. Porque, no entanto, nosso né, amigo Vinícius aqui, o Wesley... Estamos aí e está acontecendo. Igual o Branquinho fez uma pergunta que eu até entendi, foi a pergunta dele, que eu parabenizo esse negócio do ReUber. É em questão, igual ele falou, eu tenho uma área lá, vocês vão me regularizar ela. Eu vou vender ela e vou invadir outra. Não, acabou, não tem mais invasão. Agora acabou. Regularizou essas, por meu entender do ReUber, e tanto do Major Renato, o interesse dele, é acabar com as invasões. Porque eu tenho acompanhado o Paulo Apóstolo em todas essas né, buscas, regularização de moradores e tudo. Então, igual o Wesley falou, os que foram regularizados vão morar. Aqueles que estão montando barraca e estão invadindo agora, pode esquecer, porque todos nós sabemos que estão entrando agora devido ao ReUber. E fica aqui meu agradecimento, muito obrigado, e meus parabéns a todos vocês que estão aí junto com o povo lutando, né, por um bem social maior para cada um.
Muito obrigado, Marcelo, estamos aqui para batalhar, já estamos terminando, em menos de 10 minutos nós já terminamos, tá? Presidente Almir, do bairro Santa Helena, por favor, nós temos mais, só mais dois já, e já vamos fazer o termo.
Primeiro, te parabenizar vocês aí pela convidar a gente tudo. E, igual o Cleito falou, e eu quero, assim, por exemplo, os probleminhas que eu tiver lá, eu sei que vai ter muito, e vou com o Branquinho é o lado do bairro lá, tudo. E igual, primeiro, parabenizar, entendeu vocês aí? Para mim, hoje eu vou falar só um negócio, a política para mim passou, o Branquinho, caminhei com o Branquinho, admiro vocês aí, que não quer saber, não. E eu peguei dois mandatos para trás aí, totalmente do Major. O Major, para mim, está me surpreendendo hoje. É porque os presidentes de bairro hoje, pelo menos assim, a gente está sendo valorizado, que tudo que vai fazer ele está convidando. Então, sobre o Branquinho, se ele é vereador do bairro, ele é da cidade. Tem os 17 vereadores que, se a gente precisar, a gente vai atrás de vocês. Entendeu? Então, isso para valorizar o Wesley, que você queira ou não, só de aguentar a gente. Não, mas é a realidade, só de aguentar é difícil. Você é um dos vereadores assim, do passado aí. Você lembra como é que era aqui? Nós tínhamos dois vereadores, apesar que passou, mas você nunca esquece o passado. A gente tinha dois vereadores, a gente tinha que bater na sua porta para você tentar ajudar a gente, o bairro Santa Helena, com dois vereadores lá. Mas isso aí, hoje já passou tudo. Então é isso, ministro. Passa para o prefeito que a admiração com ele é grande. Que nós parabéns pelo a lembrança dos presidentes de bairro. E sobre isso, eu vou estar o Branquinho lá. Qualquer probleminha que tiver lá, que eu sei que tem coisa falando, eu não vou mentir, que não é, sabe onde que eu moro. Lá na minha casa eu tenho um problema, eu fiz essa casa lá é tudo separado, lá é uma chácara, você viu lá? Eu tenho que arrumar lá também, a gente está procurando vocês, assim, para ajudar. Eu sei que o prefeito vai chegar lá, ou não. Lá é do meu sogro, mas as casas, assim, tem que dar uma arrumada nas três casas. Então é isso, mas é agradecer e né, pode contar com a gente, igual tal, todos os vereadores. Se a gente precisar de vocês, vocês podem ter certeza que eu bato na sua porta. Inclusive, o dia que eu conversei com você, que eu falei, estou com o Branquinho, a amizade nossa parece que cresceu. Então é isso, mas é só agradecimento mesmo.
Presidente Almir, muito obrigado. E mais uma vez, antes de passar para o presidente do bairro Aeroporto, Marco Aurélio, agradecer a todos vocês do bairro do Bosque. Olha, Nós já estamos chegando a 2 horas de audiência pública. E todos vocês aqui estão aqui ainda. Muito obrigado a vocês. Isso aí dá uma força para a gente continuar lutando por cada um de vocês. Tá? Porque quando a gente começa uma audiência pública, que hora que dá aí 40 minutos, todo mundo vai embora, é tão ruim. Né? Mas vocês estão aí desde quando começou. Já estamos passando das 2 horas de audiência pública e vocês estão aí em prantidão ouvindo cada um de nós.
E se eu for dormir no albergue, a culpa é de vocês. Oh.
Muito obrigado. Falta só 2 para encerrar. Sargento Marco Aurélio, presidente do Bairro do Bosque. O presidente do Bairro do Bosque, Sargento Marco Aurélio, passou. Então vamos ouvir André Bento, presidente da associação ali do Bairro Seva, por favor.
Bom, primeiramente, uma boa noite a todos os envolvidos que estão aqui nessa corrente do bem. Um agradecimento aqui ao vereador que está organizando, ao Vinícius que está organizando isso. Um agradecimento ao vereador Branquinho, a Eunice Mendes, que sempre está batalhando por nós lá do assentamento Seva, do bairro Seva. Um agradecimento especial também ao Wesley Lucas, que está à frente disso. Eu gostaria de estar tirando uma dúvida aqui também a respeito do processo que existe no assentamento Seva. Esse processo iniciou em 2016 e a qual está na justiça até hoje. Primeiramente, a prefeitura não tem audiência de conciliação, que foi dado no mês retrasado uma audiência de conciliação. Então, a primeira coisa que o prefeito teria que fazer é renunciar a esse processo para estar iniciando essas demandas do REURB, entre outros, lá no assentamento. Como que fica a respeito desse processo? Eu queria estar tirando uma dúvida com o procurador. Se realmente essa é a primeira demanda que o prefeito tem que fazer, é eliminar o processo, acabar com o processo. Porque se o processo está na justiça, ele corre risco de reintegração de posse a qualquer minuto. Inclusive, foi perdido em Belo Horizonte, vou mandar um áudio aqui para todos escutarem, do Paulinho, que ele me mandou hoje, onde a procuradoria pede 180 dias para o fórum. Por que, em vez de pedir 180 dias, já não acaba com esse processo?
Boa tarde, liderança, tudo bem? A ação de vocês aí que vocês perderam lá em BH, a procuradoria aqui vai entrar com a petição pedindo para suspender em 180 dias, tá bom? Então, não tem perigo não, tá ok?
Não, mas é essa dúvida a respeito do processo aí mesmo, se isso aí realmente procede, se não procede, se nós temos algum perigo tendo esse processo em andamento com essa regularização ou não.
Hoje, por coincidência, nós estávamos reunidos lá na Procuradoria, eu e o doutor Leonardo Borelli, e foi discutido o caso de vocês. Existe realmente uma ordem judicial, né, pendente de cumprimento, vocês perderam o agravo de instrumento em Belo Horizonte, só que, nesse meio tempo, foi deferida pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, numa ADPF, chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a medida cautelar, por conta da pandemia. Tá? Essa medida cautelar ela proíbe, nos próximos 6 meses, por isso que ele falou em 180 dias, que sejam cumpridas ordens de despejo, desapropriação, série de coisas, desde que aquele núcleo, aquela situação já esteja consolidada. Até vou mandar para ver se eu abro aqui a decisão, para eu poder ler para vocês do que se trata. Tem um prazo, viu? Viu, Wesley? Desculpa, como é que é seu nome?
André.
Vou abrir aqui a decisão, só para você ver qual foi o termo, né, que a decisão do Roberto Barroso previu.
Então, mas acabando esses 180 dias aí
do
prazo...
Bom, aí calma. Por enquanto, não vai ser efetivada a ordem, provavelmente. O doutor Borelli, inclusive, já determinou que o procurador incumbido dessa ação peticionasse pedindo a suspensão da ordem. Em suma, a decisão do Roberto Barroso é no seguinte sentido. Ante o quadro, defiro parcialmente medida cautelar. Com relação às ocupações anteriores à pandemia, suspender pelo prazo de 6 meses a contar da presente decisão medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejo, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020. Então, eu creio que o caso de vocês vai se enquadrar aqui. Tá? Então, pela a cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, todas essas situações no Brasil inteiro estão suspensas pelo prazo de 180 dias. Já no que se refere à REURB, o artigo 16, parágrafo único da lei federal, fala assim, as áreas de propriedade do poder público registradas no registro de imóveis que sejam objeto de ação judicial versando sobre a sua titularidade poderão ser objeto da REURB, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial na forma dessa lei homologado pelo juiz competente. Ou seja, se essa área for colocada no REURB, aí tem que peticionar para o juiz para que o juiz homologue esse acordo. Tá? Então, isso é um segundo momento. Por hora, a ordem judicial vai ser suspensa por força da cautelar deferida pelo ministro do STF, Roberto Barroso, certo? E futuramente ela pode ser, sim, objeto de acordo judicial, desde que o juiz homologue. Tá? Isso aí, nesse caso...
Sim, ela pediu uma conciliação, mas não pode ser feita pelo município.
Nesse caso, talvez, nós vamos precisar até de uma lei específica. É pelo seguinte, nós aqui temos uma lei, Eunice, no município, que nós só podemos fazer acordo na esfera administrativa ou judicial até 60 salários mínimos, que é o valor de alçada do juizado da fazenda pública. Acima desse valor, nós, a rigor, a lei não nos autoriza a fazer acordo, dada a indisponibilidade do interesse público. Né? Nesse caso, talvez, vai ser necessária uma lei específica para autorizar um acordo desse, porque o valor, quando você pega o valor do imóvel em si, o valor econômico da demanda suplanta os 60 salários mínimos, provavelmente. Quanto que vale essa área lá em média? Quantos? Bom, aí, entendeu? Só pode fazer acordo até 60 salários mínimos. Eu imagino que essa demanda está calculada um valor econômico muito maior.
Portanto, não área se... de 80 metros por 125 metros.
Então é uma área cara, provavelmente suplanta os 60 salários mínimos. Aí vai precisar, talvez, de uma lei específica autorizando a Fazenda Pública propor um acordo para colocar isso aqui na REURB. Tá? Mas, por hora, vai ficar suspenso, sim. A Procuradoria vai peticionar pedindo para aplicar essa decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal. Tá? Por conta da pandemia, tá? Ok? Beleza?
Gente, muito obrigado a vocês. Vou passar para considerações finais aqui do secretário de Planejamento, Wesley Lucas.
Rapidinho aqui, pessoal. Tudo é situação diferente. Eu lembrei de um caso aqui, vereador Eunice, e esse projeto vai ter que vir para a Câmara. Tem um caso de REURB numa área de chacreamento, onde os proprietários propôs ao município, e aí nós até já consultamos ao Ministério Público, para que o município desapropie a área, cria-se um fundo específico para receber dos adquirentes para que possa pagar o processo de desapropriação. Ou seja, toda hora tem uma situação nova. E o primeiro caso de regularização fundiária que a gente tomou como base é de 1999, se vocês quiserem olhar, chamado Terra Santa, lá em Curitiba, onde foi um dos modelos aí. Então, assim, nós agradecemos a presença de todos. O que eu tenho para falar em nome do prefeito, da vice-prefeita Maria Cecília, Major Renata e Maria Cecília, é que nós vamos esgotar todas as possibilidades e para que isso vá sendo resolvido. Ok? Muito obrigado. Vinícius, mais uma vez, parabéns aí pela audiência, por todas as pessoas que participaram. Que Deus abençoe. Saúde e paz para todos nós. É o que nós desejamos. O mais é vontade de Deus na nossa vida e consequência do nosso esforço. Tendo saúde e paz, o mais o barco segue o curso normal. Parabéns mais uma vez.
E que a gente possa, assim, estar reunindo novamente para ver essa situação, né?
Claro.
Do diagnóstico, de olhar tudo isso, em relação a todos os problemas, reconhecer através de um raio-x esses espaços e esses locais para a gente tentar atuar, né, de forma unida.
Perfeito. Com certeza. Eu quero agradecer a vereadora Eunice, vereador Branquinho, vereador PC, muito obrigado aos presidentes de bairro, a cada representante e todos vocês que mais de 2 horas ficaram aqui nessa audiência. Estamos aqui por vocês nessa regularização. Conte com o nosso trabalho, conte com a Câmara e conte com o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
Amém.